Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP.
E com Eli. Fala, pessoal. Fala, MP.
E aí, Eli, pulamos uma semana por motivos de agenda, né? E acho que isso deve acontecer aí mais algumas vezes. Infelizmente, tá difícil, mas é por um bom motivo. A gente tá tentando ter hábitos saudáveis, acordando cedo, né?
Sim,
às vezes não dá pra ficar até uma da manhã gravando.
Acho que cheguei a comentar, né, no primeiro episódio, no episódio passado, né, duas semanas atrás, estou num processo de reeducação alimentar e rotina de exercício, então tenho umas metas boas aí pra esse ano, então eu preciso focar nisso também, porque é difícil, né, pra mim, que tô um bom tempo fazendo errado, fazer certo tem uma certa quebra e exige um pouco mais do corpo, né, então, mas é pro bom.
Teoricamente, todo brasileiro tem 8 anos de educação física na escola, mas eu acho que na prática não serve para nada, né? Eu, pelo menos, nunca tive esse tipo de educação alimentar ou física propriamente dita, né, em educação física. E eu fiz escola particular durante um tempo, então
é
uma realidade triste.
Sim, eu acho que assim, a gente vê isso muito, via-se muito, né, com relação ao americano, né, que eles têm um hábito de vidas não saudáveis e tal, mas eu vejo que aqui não é muito diferente, sabe? Por mais que a gente talvez aparentemente tenha menos pessoas obesas, isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, sabe?
Não, mas você pode ter. Utiliza as mesmas armadilhas, né? Alimento cheio de açúcar. Né, muito sódio, carboidrato no lugar errado, é uma indústria, né?
Você pode ver que qualquer número de questões de saúde, a quantidade de pessoas com problemas de colesterol, de problemas cardíacos, vasculares e tal, e estão todos relacionados à alimentação, né? A gente come muito mal, a gente precisa realmente desse parar esse momento, sabe? Só que achar essa motivação, que eu acho que é o problema, e eu acho que isso deveria vir muito de criança, como você falou, né? Ter isso em escola, ter isso dos pais.
Cara. Em escola, é tempo de aula, sabe? É 1 ou 2 horas por semana. E o que é feito em educação física? Vai jogar handball, vai jogar futebol, volta no quarteirão, pô. Tudo bem, isso é importante, mas não é só isso.
Não. Eu acho que, tipo assim, não é o fazer, é o entender por que aquilo é importante. Sabe, beleza, você vai jogar bola, mas por que que é importante você jogar bola, sabe? Por que é importante você fazer um esporte, sabe? E no final era meio que 1 hora de recreio, né? Na época era 1 hora de intervalo a mais que você tinha pra você poder fazer qualquer outra coisa sem ninguém ficar te enchendo o saco. E aí não tinha essa preocupação, né? Eu acho que realmente é muito necessário, sabe?
Eu lembro que eu conversei com a minha avó uma vez e ela tá falando que na época dela pessoas gordinhas, mais fortinhas, era sinônimo de fartura e de saúde.
Uhum.
Porque ela podia comer muito, né? E hoje em dia é muito contrário. As pessoas mais, né, cheias de pneuzinho, gordinhas, fofinhas, normalmente são pessoas mais simples, que não têm condições realmente de ter uma vida saudável, de bancar tipo, uma alimentação saudável, bancar um nutricionista e também praticar regularmente esportes, né? Ou pelo menos, às vezes tem condição, mas não é bem orientada. E o contrário, sim, né, Eli? Pessoas mais magrinhas, fininhas, ou até fit, é sinônimo de saúde hoje em dia, que de fato.
Sim.
Me parece correto.
Sim, mas eu acho que tem um ponto além disso, eu entendo, né? Para você ter acesso a coisas que realmente te trazem benefícios a longo prazo, sabe, em termos de alimentos mais completos, né? Que ofereçam muito mais ao corpo, melhor ao corpo, realmente é bem mais caro, sabe? Tipo, você precisa comer frutas secas, você precisa comer alguns tipos de cereais, tipo nozes, coisas do tipo, sabe? Esse tipo de coisa que é muito bom, é muito caro, né? Mas eu acho que, assim, tem pequenas coisas que a gente poderia ter isso sempre, sabe? Tipo, fazer exercício. Pô, você não precisa fazer academia, você não precisa pagar uma academia. Tipo, é uma caminhada, sabe? É uma corridinha que você não precisa de nada. Você pode correr no seu quarteirão. Não, sempre vai ter uma praça, um ambiente próximo. Normalmente vai ter um ambiente próximo à sua casa que você consiga fazer isso.
E esportes? Conta?
Conta.
Não, e esportes?
E esportes. Assim, dependendo de como é que é aplicado isso, se não for voltado só pro lazer, eu acho que conta. Sabe, você... um e-atleta hoje... deveria ter um tratamento, um cuidado com o corpo hoje, que várias outras atividades esportivas também deveriam, requerem hoje, né? Então, eu acho que, assim, se você vê atletas de alto nível, eles têm tanto preparo físico quanto um atleta que faz um esporte que não exija muito, tipo, não um corredor de maratona, sabe? Que ele precisa, exige muito do físico. Mas esportes que têm essa questão física junto com alguma outra habilidade, sabe? Então, dá muito para associar as coisas. Eu acho que a gente precisa colocar isso culturalmente, ou trabalhar no pequeno, né? Você como pai, como mãe, como padrinho, tio e tal, tentar colocar no seu núcleo familiar, sabe? Essas coisas nas crianças, porque eu acho que fazem uma diferença enorme.
E são coisas que, às vezes, um podcastzinho ajuda também, né?
Então, sim.
Uma meia hora de exercício. Então, falando nisso, os podcasts é de Magic. Vamos falar de Magic, então.
Isso não é um podcast de reeducação alimentar ou coisa do tipo, não, tá? Mas se quiser algumas dicas, a gente vai passando.
É bizarro que os assuntos vão mudando com o tempo. 2015 era só nerdice e Magic. Agora estamos falando de idade. Daqui a pouco estamos falando de exame de próstata também. Abraço para Eduardo. Não que seja relacionado.
Não, nada a ver, né? Acho que né, uma coisa não tem a ver com a outra. É que às vezes a gente lembra, né? Mas enfim. Quando a gente vai ficando velho, a gente quer sempre passar dica, né, MP? Então, acho que faz parte a gente poder ajudar a contribuir.
Isso há 10 anos atrás. Tá.
Então. Acho que é dividir a experiência.
Se eu soubesse que Duolend ia valorizar, eu teria comprado mais, né? Mas acho que não adianta nada falar isso agora pro pessoal.
Não.
Mas vamos lá, por que Hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
E é BR, lembrando o código Hackdos, apenas Hackdos na Liga Magic, te dobra aí os cupons nas compras acima de R$100.
Nas compras do Marketplace, né? Reforçar essa informação.
E antes de passar ele hoje, a gente vai falar de Phyrexia Todos Serão Um, né? Já saiu o spoiler completo e... tem muita coisa para falar dessa coleção, mas também tem um catch-up aí de várias notícias das últimas duas semanas, tá? Então a gente vai fazer isso na manutenção. E última coisa antes de passar é o quiz da semana, Eli. Esse tá bem curioso, olha só. Biblioteca de Alexandria, Bazar de Bagdá e Cidade de Bronze, três cartas icônicas, né? Elas apareceram pela primeira vez em qual coleção e em qual raridade? Biblioteca de Alexandria, ou melhor, a Library, né? A Bazar de Bagdá e Cidade de Bronze. A resposta é lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Eli, a grande palhaçada da semana foi o vazamento da mudança, né, na OGL, que é um acordo para geração de conteúdo, para licenciamento de conteúdo de Dungeons & Dragons. Lembrando, Dungeons & Dragons é da Wizards, né? E aconteceu que a Wizards começou a consultar algumas pessoas, entre elas uma pessoa um diretor do Kickstarter, que é aquele site de financiamento coletivo. Esse diretor veio a público, acho que foi no Twitter, inclusive, e mencionou o conteúdo da conversa, confirmou que já estava rolando nas redes, que foi a partir de um vazamento, né? Inclusive que foi um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement, ou seja, era um acordo de confidencialidade, e pedia por parte da Wizard para que as partes não revelassem o conteúdo dessas conversas, tá? E basicamente era uma consulta para esses stakeholders, né, para as pessoas mais importantes da linha de utilização da propriedade intelectual de Dungeons & Dragons, que perguntava a opinião dela sobre uma mudança na forma como a Wizards lida com o licenciamento da própria marca dela, que é D&D, tá? Porque do ponto de vista da Wizards, qual é o problema, né? Ela vende livro, basicamente, né? D&D é livro. E as pessoas compram o livro e criam suas histórias, né? Só que, hoje no mundo digital, 2023, as pessoas estão levando isso para outros níveis, né? Você tem gente filmando, se jogando RPG e tá viralizando, tá gerando muito dinheiro, né? Acho que, inclusive, a série do Matt Mercer, aquela de Dungeons & Dragons, virou uma série na Amazon Prime. Algo assim, você tá sabendo?
Não, acho que não, não lembro.
É uma série muito famosa no YouTube, né? Mas é basicamente isso, eles se filmando jogando Dungeons & Dragons. E, assim, tá gerando um volume de recursos muito grande. É uma semi-indústria, né, de entretenimento ali. Porque tem gente que, mesmo quem não conhece, né, mas acaba aprendendo, gostando de ver e tal. E uma das mudanças sugeridas pela Wizards nessa nova, nesse novo acordo de licenciamento de conteúdo, assim, tem várias mudanças, né? Por exemplo, monitoramento, então você tem que prestar contas, a Wizards pode reproduzir o seu conteúdo sem pedir alteração para você, e quem tem receita acima de $750,000 vai começar a ser cobrado, acho que é um quinto ou um quarto, né? Acho que 20% ou 25%, teria que pagar de royalty para a Wizards, tá? Isso pegou a comunidade, assim, estava tudo bem, né? Pacífico com D&D, e a comunidade começou a apresentar uma aversão a isso muito forte, né? Assim, a ponto de ter gente que, assim, tinha uma nova temporada desse tipo de programa de YouTube, de Twitch, assinada e decidiu criar o próprio sistema, né, para não depender mais da Wizards e para apresentar essa oposição, né? E, assim, muitos produtores de conteúdo, muitos vídeos, aquele Penguin Zo, que é um sujeito que tem muitos seguidores, ele fez um vídeo que tinha 2 milhões de visualizações em um dia. Assim, é um cara bastante influente, né, que fala de várias questões relacionadas à cultura digital, gaming e tal, e ele pegou justamente o exemplo da Wizards nesse último mês, que envolvia o produto de 30 anos e também esse vazamento, né, da OGL de D&D. E, assim, não repercutiu bem para o Wizards, ele nem um pouco, né? Mostra que a empresa desconhece profundamente os seus as pessoas que suportam, que, né, fizeram chegar até aqui, como a gente cansa de falar no Magic, e também que, assim, só tem um compromisso, basicamente, da empresa, né? É identificar maneiras de tirar mais recursos, né? Mesmo que não seja de produção da própria empresa. É bom lembrar também que, assim, não é toda a empresa, né? A gente fala, deve ser meia dúzia de pessoas que tomam esse tipo de decisão impopular. Uhum. As pessoas que gostam do jogo, de Magic, de D&D, que são empolgadas com isso, acho que não tem nada a ver, elas seriam também opostas, né, a esse tipo de coisa. Mas a realidade é que isso não pegou bem para a Wizards, tá? Tem uma força aí de oposição muito forte. Meio que já foi resolvido, a Wizards mandou algumas declarações públicas, né? Já, ela demorou demais, mas depois lançou dizendo que era só uma consulta e que ela não vai fazer isso, que as pessoas podem continuar produzindo conteúdo de D&D conforme elas vinham antes. Ela meio que defusou a bomba, sabe? Mas eu queria trazer isso aqui ali para dizer que, assim, não é só com o Magic, né, que essas decisões impopulares estão afetando a comunidade, tá? E é triste de ver isso, né? Um momento em que acho que acabou mesmo, assim, completamente a participação das pessoas mais empolgadas com essas propriedades na tomada de decisão. É tudo corporate ali, tá? E quando é tudo corporate, você não pode confiar no que a empresa diz, tá? Você é uma galinha dos ovos de ouro, né, como consumidor. Você não tem voz, sabe? Não tem mais paixão naquilo que é emitido, naquilo que é feito. Isso acho que estava claro para Magic e agora também para Dungeons & Dragons, então para a Wizards inteira, infelizmente, essa é a realidade.
Eu fico triste com essa quebra de identidade, né? Porque eu vejo que as empresas que trabalham com entretenimento, eu entendo que são empresas, né? Elas visam lucro, né? Tem toda essa questão social e econômica que, por mais que a gente tenha essa paixão, a gente vai acabar tendo que relevar, engolir algum sapo em relação à postura da empresa, né, dentro desse nosso hobby, né, seja qual for ele. Mas isso não pode, não deveria, para mim, ser perdido totalmente. E decisões como essa da Wizards, tanto para o D&D, né, como pro Magic, a gente tem falado isso mais vezes, né, esses últimos 5 anos, as coisas convergiram de uma forma rápida e às vezes até pesada demais em relação ao jogo em si, né? Eu acho que são decisões que pesaram, viraram a balança, né, em relação a trabalhar com esse retorno financeiro que a empresa precisa e o retorno de agrado, né, ou de satisfação dos clientes em relação ao jogo, não só ao produto, né, ao consumo do produto, que eu acho que tem uma ligeira diferença ali, mas eu acho que ainda ela existe. E esse marco, né, que eu acho que o que mais vai marcar, o que mais marcou esses 30 anos do Magic e por consequência ali da marca Wizards, são decisões erradas, sabe? Decisões que não refletem a paixão que os consumidores têm pelos dois jogos, sabe? E isso acho que é o que mais frustra nós que... Nós vivenciamos uma certa parte de RPG, sabe? Eu conheci D&D lá quando era AD&D ainda, sabe? Então, assim, ver que as pessoas levaram todo esse projeto de uma forma onde só o dinheiro tá importando, sabe? Eu imagino para quem vive isso, quem produz conteúdo e tudo mais, eu não sei, talvez até é complicado se relacionar isso diretamente com o Magic, porque eu acho que talvez o Magic tenha sido mais gradual e a gente foi assimilando isso aos poucos.
Então, esse foi o problema, né? Eles fizeram, quiseram criar algo disruptivo para D&D. Essa Open Game License, ela sempre foi aberta, né? E mudar para esse sistema em que você até penaliza quem está ganhando muito dinheiro com isso, do nada, assim, é que chamou muita atenção. Né? Uhum. E se eles fizessem algo progressivo, devagar, aí tudo bem. Mas eu acho que teve uma certa pressão ainda. Deve ter sido meia dúzia de pessoas ali que falaram, não, a gente vende livros, os outros usam, estão fazendo stream, ganhando dinheiro com anúncios, produzindo série com a nossa propriedade. Não, pode taxar esses caras. Deve ter sido meio esse tipo de sentimento deles, né? E como você falou, a empresa tem que realmente ganhar dinheiro. É muito difícil você monetizar um livro, né? Você criar motivos para ter versões novas, tal, a cada cinco ou menos anos, né? Você falou de AD&D, versão 2.5 de Dungeons, né? Se eu não me engano, era 2.5. Hoje a gente já está na 5 ou 5.5 já. E assim, para você realmente convencer as pessoas a comprar basicamente o mesmo jogo, o mesmo livro, né, e reaprender tudo, né, e para te gerar algum fluxo, né, isso uma vez só, né, livro você compra uma vez, então para você Sim. continuar consumindo conteúdo, assim, não é fácil, mas né, do outro lado, assim, você também não pode achar que esse tipo de produto tem o mesmo nível de pode ter o mesmo nível de retorno como um jogo digital ou como um Magic, que a cada três meses você tem
que adequar a situação, né?
Você tem que se conformar, né? Você tem que atuar, diversificar, atuar da mesma forma que você inovou, por exemplo, com outros jogos, com Magic mesmo. Né? Você não, você tem duas formas aí, ou você inova e cria novas formas de receita, mas novas suas, né? Produz mais conteúdo, põe suas pessoas para trabalhar, ou você olha quem está ganhando dinheiro com isso e começa a taxar, como eles fazem. Poxa, e não, eu acho que tem que ser devagar mesmo. Se eles fizessem isso bem progressivamente e tal, cara, é perfeitamente compreensível. Tá? Se a pessoa faz quase $1 milhão de receita, né, com produção de conteúdo de Dungeons, tá, se taxada de 20%, 25%, se for lógico sobre o lucro, é compreensível, cara, isso aí não vai falir ninguém, entendeu? Uhum. Isso aí, lógico, que não afeta o pequeno produtor, o pequeno streamer, quem faz, sei lá, vídeo no TikTok sobre isso. Não tem problema nenhum, né, em teoria. Mas o sinal que você dá para a comunidade ao tentar implementar essas questões, né, de uma hora para outra, sim. E ainda com NDA assinado dizendo que não era a sua intenção, que você ia colocar, sei lá, acho que eles falaram algo sobre consultando de forma aberta a comunidade, algo assim, eles planejavam consultar de forma aberta a comunidade e tal. Então, assim, é uma mentira atrás da outra.
Uhum.
Então, muito triste ver que essa ganância permeou também a parte de Dungeons & Dragons, né? Não espero nada melhor do que isso para a parte do Magic, tá, infelizmente.
Eu acho que assim, a gente até tem uma outra notícia que relaciona essa situação. Eu acho que a parte Hasbro do que envolve as duas marcas tem influenciado mais do que a gente poderia imaginar, sabe? Eu acho que eu ainda vejo que essa ganância corporativa que a gente citou, vindo de cima, está afetando demais a marca, sabe? É ela que tem pressionado, né, essas mudanças para que elas capitalizem mais em cima daquilo. Porque eu acompanhei um pouco, a Hasbro, ela teve vários investimentos ruins que não deram retorno, isso no mundo inteiro. E a Wizards, sendo o D&D ou o Magic, está indo bem. Né? O Magic muito mais do que o D&D, mas a Wizards em si tem carregado a Hasbro. E aí você pensar que, pô, eu tenho... A minha marca tá indo mal, mas eu tenho uma outra marca que eu comprei lá que tá indo bem, sabe? Por que não pressionar para que ela vá melhor, né? Para tentar compensar o que eu tô perdendo aqui, sabe? Então eu vejo que essa pressão ali de gestão tá forçando que a gente viva esse momento hoje do jogo, porque eles não estão preocupados com o jogo, né? Eles não estão vendo isso, eles estão vendo números, eles estão vendo dinheiro, né? Eles estão vendo esse retorno que precisa acontecer, né? E o jogo está sofrendo muito.
O que a gente faz com essa informação, então, né? Acho que a lição que fica é se não acreditar no que a empresa faz, é tentar não ser manipulado também dessa forma, é saber que qualquer tipo de homenagem, qualquer tipo de coisa única, coisa especial, não é especial, né? É para te transformar em um consumidor sem julgamento, uhum, né, uhum, daquilo. Então, assim, para você consumir com muito mais cuidado. Tá? Às vezes a gente fala de consumo em loja, por exemplo, como uma sinalização, né, para você ajudar que aquele tipo de comércio, aquele tipo de comunidade se perpetue, né, para você suportar aquele lugar, aquele santuário de Magic do teu bairro. Pro jogo em si, pra Wizards em si, eu acho que a pegada é outra, tá? Ele não é, não dá pra confundir as mesmas pessoas que produzem conteúdo, as mesmas pessoas que produzem de fato, fazem o design das cartas com a empresa em si, tá? Infelizmente é a empresa que tá mandando, que tá tomando decisão. Então a gente tem que começar a consumir com muito mais cuidado, ver que tipo de coisa a gente tá suportando e quando for possível, né, manifestar nosso descontentamento com essas decisões, tá? Com qualquer que seja a cagada, né? A gente tem novidade em termos de receita também, saiu aqui uma análise preliminar do desempenho da Wizards e da Hasbro em geral no ano passado, né? A Wizards foi bem, mas não foi tão bem quanto nos outros anos, 3% de aumento entre um ano e outro, tá? A Hasbro tá numa crise, vai demitir aí 15% dos seus trabalhadores, é muita gente, né? 1.000 pessoas, uhum, quase. Não sabemos quantos da Wizards, tá? Mas Hasbro em geral. A gente sabe que a Wizards cancelou 5 projetos de jogos, né? Para quem não sabe, a Wizards tem hoje um estúdio digital, né? Em que ela pode produzir jogos de Dungeons & Dragons, jogos de Magic. A gente não sabe quais jogos são esses que foram cancelados, mas pode ter aí algum de Magic que não foi anunciado ainda, tá? Mas ela cancelou 5 grandes projetos. Então, não é um momento muito bom, né, para a empresa em si, apesar de ter tido um crescimento aí de um ano para o outro.
Essas situações elas acabam até sendo contraditórias, né, MP? Você vê, a Hasbro anuncia que a Wizards foi muito bem, que apesar de todos os problemas, aumentou X% nisso, X% naquilo, né, vários números bons, e aí por isso a gente vai demitir 15% da sua mão de obra, sabe? Estranho, é a mesma coisa que a gente anunciou ano passado, né? Olha, aumentou, chegamos, é uma empresa de US$1 bilhão e aí a gente vai aumentar em 10% o produto para vocês, sabe? Esse tipo de decisão, eu entendo que tem várias coisas que a gente não tem acesso e aí fica complicado de a gente opinar de uma forma muito precisa, mas isso quando chega para quem curte o jogo, não faz o menor sentido, né? Você tem uma empresa que está só crescendo e ao mesmo tempo ela está demitindo. Eu entendo, tem várias dessas, para quem trabalha em, quem conhece indústria, sabe que, tipo assim, sempre tem locais que operacionalmente não funcionam como deveriam, né? Sempre há espaço para melhorias. Mas eu acho que não é necessariamente o caso aqui, sabe? Ela quer continuar fazendo o mesmo com um número menor de pessoas, sabe? Então ela quer diminuir o custo dela também. sabe?
Isso faz parte do jogo, assim, se você tem processos que podem ser automatizados e tal. Isso aí natural, mas dados os sinais que nós temos visto, né, pode ser que seja sintoma de algo pior, né? A gente até especulou aí da Wizards está sendo preparada para ser vendida, né, que saiu um artigo mostrando que isso poderia ser, né, uma realidade. Então você extrair o máximo que você puder antes de justificar esse tipo de passagem. Bom, não sei, tá? Eu sei que a Wizards teve uma receita de 1,3 bilhões em 2022, né? É muita coisa, a maioria é de loja, né? 85% ou 75%, não lembro, pelo que a presidente falou, é de venda para lojas, mas o resto é venda direta, secret lair, essas coisas, né? E, assim, o ecossistema ainda precisa muito das lojas, precisa muito da gente, tá? Vamos consumir com cuidado. Falando em ecossistema, ele, durante a cadeia da Wizard, a gente percebe algumas reverberações de crise, né? Você teve aí uma acusação lá nos Estados Unidos de contra a TCG Player, tá? E o eBay, porque aparentemente tem funcionários que estão se sindicalizando e estão sofrendo com vigilância, tá? Isso aí é proibido, não pode, é basicamente no que eles chamam de... no authentication floor da TCG Player, você tem supervisores vindo e anotando, né, quem está com símbolo de sindicato, tá? Porque o TCG tem um sindicato deles. Isso aí é proibido, esse tipo de vigilância, então é mais uma coisa ruim. Só explodiu essa semana, né, Eli?
Uhum.
E é curioso, né, ver que até no Magic a gente tem esses problemas trabalhistas.
Eu sei que nos Estados Unidos essa questão sindical ela tem algumas semelhanças, mas várias diferenças em relação ao Brasil aqui e tal. Mas o fato, você tem um lado bom, né, que é, eu acho que os trabalhadores realmente eles precisam, se eles estão encontrando situações que eles estão sendo prejudicados, eu acho que eles precisam realmente dessa ajuda, né, desse auxílio. Acho que o sindicato é uma boa forma, né? Eu não sei se eles já estavam vinculados a um sindicato que não era ativo por não conhecer como a classe funciona, né, como esses trabalhadores, como essas empresas funcionam. Então, às vezes, você ter um sindicato especializado, né, dar uma descentralizada pode ser bom, né?
Mas o que a gente tá falando antes de começar a gravar, eu queria saber quantas pessoas trabalham no TCG para justificar um sindicato e que tipo de condição de trabalho é essa, né? E outra, o que é um authentication floor? Porque a TCG é um hub de outras lojas, né? Acho que ela não abre booster e vende carta avulsa, né? São as lojas que estão no TCG que vendem. Ela vende produto selado, não sei. E tem o pessoal que escreve artigo e tal, mas... como é que se justifica, assim, com poucos trabalhadores? Eu imagino, né, que a maioria dos trabalhadores da TCG sejam de Haiti, né? E o que é um authentication for? Não deve ser um pessoal sentado no computador, deve ser um pessoal... Para mim, a autenticação é você abrir booster, abrir carta, jogar estado da carta e tal, não é?
Eu penso que sim, mas eu não sei a realidade deles lá, né, o que pode ser talvez mais relacionados à questão logística, né? Não também. Necessariamente ao jogo, né? E realmente tem que conhecer mais a realidade deles ali, né?
E na cadeia da Wizards do Magic, né? A luta por direitos, ela permeia várias coisas, né? Ele tem os juízes também, né? A Wizards agora criou... A Wizards não, mas os juízes criaram uma entidade para cuidar disso, que é desacoplada da Wizards, teoricamente, para não ter nenhum tipo de liability, né? Insegurança jurídica por parte da empresa e tal. Então a gente está vendo aí uma separação bem clara, porque o jogo está crescendo realmente e as coisas estão ficando grandes. Está todo mundo tentando evitar processos e problemas aí com tipo de ligação indevida, né? Se você trabalha demais ou se você não tem seus direitos assegurados numa relação com o jogo, com o Magic. Mas de vez em quando espirra notícias assim.
A única informação que eu vi aqui no site desse sindicato aqui, eles falam assim, ó, Authentication Center workers are the backbone of TCG Player in a... Eu só falo the backbone. Então, tipo, é o
eles
pessoal que trabalha...
Eles são essenciais para a atividade da TCG.
É, então provavelmente deve ser essa mão de obra que não está relacionada necessariamente ao jogo, né? Deve ser o pessoal, tem a parte braçal, né? Tem a parte logística, né? Tem o pessoal que faz ali, talvez, a empresa acontecer em relação a atividades que não sejam necessariamente o jogo, né? É, deve ter profissionais de TI também, né? Mas eu acho que deve ter várias outras profissões ali que a gente não vê, né? O lado empresarial, corporativo mesmo, que não está relacionado ao jogo, né? Imagino eu que seja. E até eles citam aqui outras empresas do ramo de games, né? É, que também estão se organizando para isso. Então está tendo bem uma troca ali entre as empresas que trabalham nos Estados Unidos para que ofereçam condições melhores ali para os funcionários. Eu acho sempre justo isso, né? Eu acho que por mais que o número talvez não seja ainda expressivo, mas se eles estão trabalhando em relação a isso, provavelmente alguma condição do sindicato atual não deva atender a necessidade específica deles também, né? Então, se não há essa guarda dos funcionários, tem muita chance de empresas que talvez não zelem tanto, não tenham tanto esse cuidado, né, com seus funcionários, a chance de poder estar abusando ali de situações que fazem mal realmente, né? Então é bom que isso seja exposto, né, para que a gente consiga também entender que condições são essas que eles estão comentando, né?
Quando a Carol veio aqui no programa número 200, a Carol da Wizards, ela falou que tem um problema com, aqui no Brasil pelo menos, né, que tem muito jogador de Magic que vira lojista, né? Uhum. E quando ele vira lojista, ele não vira aquela chavinha, pô, agora eu sou um comerciante, agora eu sou um lojista, tenho que começar a pensar como um. Não, ele continua com a mentalidade de jogador de Magic. Isso gera problemas mesmo na relação com o distribuidor, na relação com a Wizards e tal. Ele, né, você tem que mudar seu modo de ver, né? Eu não sei se é o que está acontecendo lá, mas assim, quando você tem um comércio, quando você trabalha com pessoas e para pessoas, assim, teoricamente, no mundo perfeito, você não precisaria mesmo, né, de sindicato, de nada disso, porque as pessoas teriam um bom senso de criar as condições, de criar as seguranças necessárias para o bem-estar de todo mundo, né? Então, pô, você precisa de, sei lá, plano de saúde, você precisa de tá tudo em place aqui, né? Tem que ter o quê? Segurança do trabalho, extintora, ergonomia, tudo que você precisa, né? Não precisa ser o escritório da Google sempre, mas precisa ter as condições mínimas para o bem-estar, para o teu time performar, até porque você quer, né, que seu time performe bem. Então você tem que dar as condições de um bom ambiente de trabalho. Mas eu acho que ainda tem gente com mentalidade de única, exclusivamente, pensar que as pessoas são todas completamente substituíveis e não tem esse olhar, né, para o lado mais humano da necessidade da ligação entre desempenho e um bom ambiente, né?
Sim.
Para mim, assim, reivindicação que gera até processos, coisas assim, coisa séria, né?
Sim,
porque o mínimo, às vezes, não está sendo atendido, né? Ninguém quer regalia. Às vezes metem umas regalias nesses pedidos mesmo, né? Porque tudo é uma negociação. Uhum. São seres humanos,
sim.
Né? Tem esses interesses, mas assim, o mínimo, pelo menos, é bom senso. Você tem que atender, tem que dar segurança, tem que dar alguma estabilidade e tal. E eu acho que essa chavinha aí, né, de você ser uma pessoa de negócios, né, ou um comerciante, enfim, um empresário e tal, isso aí muitas vezes quando você pula da mentalidade de jogador para uma posição dessa, você não adquire. Então dificulta bastante mesmo a relação com os outros que vêm da cadeia.
Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana do escritório, que eu acho que não é só... as empresas não podem simplesmente achar que oferecer um ambiente de trabalho, você citou o Google, né? Não adianta você achar que você colocar um puff, que você colocar a mesa de pimbolim, de tênis de mesa lá para a galera jogar, né? Se você ter esse horário flexível e tal. Não é só ter um ambiente onde a pessoa, durante o trabalho dela, consiga ter uma liberdade ou uma forma diferente de poder entregar esse trabalho, né? O profissional, ele precisa do tempo dele com a família, sabe? Ele precisa de um tempo para ele mesmo, né? Então tudo isso, não adianta você, ah, a pessoa tem uma liberdade boa para trabalhar, mas ela trabalha 16 horas por dia, sabe? É, incluindo sábado e domingo, sabe? Então, tipo, não é só oferecer ali durante as horas dela de trabalho boas condições, mas é tudo o que envolve, né? Você oferecer um plano de saúde legal, você oferecer alguma coisa externa para que a pessoa, uma associação com um clube, qualquer outra coisa que possa trazer um conforto para a pessoa, não para o funcionário, mas para a pessoa que desempenha aquela função.
É uma, sabe, relação saudável e equilibrada entre trabalho e vida.
A gente estava falando de alimentação saudável, de exercício, tudo isso vai fazer parte da rotina do funcionário. Sabe?
Sabia que tem selos de sustentabilidade para prédios que envolvem não só tipo eficiência energética, mas também espaços para descompressão e para alimentação saudável?
Não.
Se o teu prédio tem isso, né, você pode contratar uma consultoria que ela vai dar um desses selos aí. É um chamado WELL, né, que é o bem-estar, né? É um selo de bem-estar. E, de fato, você precisa ter, né? Hoje já não é padrão, mas já existe uma certificação para esse tipo de coisa, né? Para a empresa que olha e fala, não, eu vou dedicar uma parte dos meus metros quadrados limitados aqui para um espaço de descompressão e também vou pensar em ter uma cesta com frutas que vai ser abastecida regularmente, não vou ter alimentos com gordura trans aqui, por exemplo, né? É só alimentação saudável e tal, então... esse tipo de... Já existem mecanismos para que você procure, né, como empresário, como empresa, dar essas condições, né? É questão de você querer ou não, né?
Sim, sim.
Mas já existe todo um ecossistema para isso também. Mas ele, vamos passar de assunto, falar de presença de Magic, então. O Magic apareceu no Smite, que é um jogo tipo MOBA, né?
Uhum.
Dota e tal. E tem uma pegada diferente, mas o trailer da Chandra e de outros planinautas aqui no jogo está muito interessante. É uma das melhores animações de Magic que nós vimos, mesmo considerando as do jogo, né?
Uhum.
Os trailers do jogo e tal. Eu achei muito bacana, porque mostra bastante ação, né? Já que é um jogo MOBA, é um jogo de ação mesmo. Então vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. Mas achei super interessante. Que mais? Agora falando de jogo propriamente dito, o Mario confirmou, tá, que Flashback agora é Decidua, assim como Affinity, e outras virão também, tá, ele lembrando, mecânica Decidua é aquela que não aparece toda a coleção, mas tá numa caixinha, né, que eles podem sacar quando eles quiserem, sem uma justificativa de lore no plano ou algo assim. É tipo mana híbrida, né? Pode aparecer, pode não aparecer em alguma coleção e não faz parte daquele pool de habilidades ou mecânicas exclusivas daquele plano, tá? Eu acho isso sensacional, né? Porque a gente reclamou várias vezes aqui, por exemplo, de Modern Horizons, né? De Modern Masters, de eles não colocarem os reprints bons porque eles estarem amarrados com essa regra estúpida de mesmo em um produto voltado para o público mais sênior, né, eles não quererem uma complexidade alta, ou seja, não pode ter mais que 3 mecânicas na coleção. Palhaçada, né? Pode pôr tudo aí, porque o que a gente quer é reprint. E acho que Flashback, Affinity, sei lá, Reciclar, outras mecânicas aí podem fazer parte dessa lista de decidos, porque são fáceis de entender, né? Você sempre pode pôr o Reminder Text ali, e elas só deixam o jogo melhor, né? Só deixam limitado melhor também, e acho que todo mundo gosta, né? O pessoal de Commander também gosta. Acho que complexidade é uma caixinha aí que eles já chutaram faz tempo, esse navio já partiu.
Já, acho que
já,
tá. Não dá pra gente se preocupar com isso mais, né? Já passamos muito desse limite onde não dá mais para colocar complexidade no jogo. Cara, isso aí já foi, não é um limite mais, né? Não é não é algo que pode, vai impactar no jogo. Não, já impactou, sabe? Tipo, não é um, né? Citou o Frank Cartes comentando do número de palavras que a gente tem, né, nas cartas de 2022, sabe? Então, tipo, não é Flashback, não é Affinity que vai atrapalhar o jogo.
Não, de maneira nenhuma. Bom, tem promos novos aí, mas é só pra Ásia Pacífico, a região da Ásia Pacífico tá comemorando aí o ano do coelho, né? Todo ano um ano. Ano passado acho que foi o ano do porco ou do touro, da vaca, então, né?
A gente tava falando esses dias, acho que o do touro foi 2021... E ano passado, acho que foi do Tigre, eu acho.
É, isso, algo assim. Ele sempre lança essas promoções, é mais fácil de conseguir na voz dos locais de lá, né? E desse ano é do Coelho, então você tem de carta memorável que tem uma lenda, que é Coen Itinerante Meddler. Eu nem lembro de onde é essa carta. Ele, duas manas, um 3, é um coelho mago lendário. Vira, cada jogador pode comprar uma carta e cada jogador que comprou ganha um de vida. Tá, 2 mãos, 1, 3.
Ah, o Quen, acho que é Commander. Acho que é um Commander Legend, se não me engano.
Ah, tá explicado porque eu não lembro. É Swiftfoot Boots também, né? Não é a botinha de zero mana, não é a Grevas, mas é a Grevas. Tem que pagar um pra equipar. Tem um coelho na capa também. E acho que de memória tem um Arcbound Ravager também. Ele é uma besta, mas aqui a imagem dele, a arte, tá como de um coelho.
É, o Quen é o de Commander Legends mesmo, da primeira Commander Legends, não é a de 2020.
Boa, obrigado, Eli. Ainda em novos produtos, nós teremos novos Secret Lairs temáticos de Phyrexia, tá? É, pra quem quiser dar uma olhada, vai lá no site do Secret Lair. Um deles tem Blink Moth Nexus, né? Mas sempre tem também outras cartas mais interessantes, dependendo se joga Commander, Modern, Legacy, tem uma ou outra ali que pode te interessar, tá? A gente não fala muito de Secret Lair aqui, porque não é o escopo do jogador brasileiro, da maioria do jogador brasileiro.
É, apesar de ele estar sendo trazido, né, podendo vir para cá com mais frequência, ainda tá difícil. Inclusive, saiu um drop agora de Secret Lair, eu vou pegar os detalhes. Semana que vem a gente traz também só a correção do... Correção não, para reforçar a questão do ano chinês. Realmente 2021 foi o ano do boi, 2022 o ano do tigre e esse ano é o ano do coelho.
Boa, valeu, Eli. E a gente tem notícia de um novo tipo de carta também, né? A nova Atraxa. Sim, temos uma nova Atraxa, que também mantém a identidade de cor dela, né? Ela é todas menos vermelho. Ela vai ser uma mítica aqui de nova... Eu ia falar nova Phyrexia, ó. Eu vou chamar de One, tá? Mas é Phyrexia, todos serão um. Né, One é a sigla da coleção, e ela tem uma habilidade que menciona os tipos de carta, né, lembrando que o Tamagotchi fazia isso, outras cartas faziam isso, e surgiu um novo tipo de carta aqui, ó, eles suprimiram tribal do tipo de carta, tá, não aparece mais aqui, mas aparece Battle, tá. Battle também é batalha, né? Eu acho que tá batalha em português. É, e perguntaram pro Mario que porra é essa, né? E ele falou, ele não pode dar mais detalhes ainda, porque virá em um set futuro, tá? É, não sei, ele tem cara de ser um instante, feitiço ou uma carta de permanente? O que você acha?
Pra mim, é algo que vai vir em Marcha das Máquinas. Eu acredito que seja uma permanente estilo... Não sei se vai ter capítulos, mas eu acho que deve ser estilo uma saga, sabe?
Estilo
eu penso,
saga, tá.
Eu penso no encantamento lendário, algo assim similar. Porque eu fiquei pensando em batalha. Ah, mas o que vai ser batalha? Eu pensei em imagens, uma foto das batalhas que a gente vai ter em Marcha das Máquinas. Porque assim, como o Phyrexia vai invadir vários lugares do multiverso, nós vamos ter várias batalhas monumentais para defender aquele plano. Algumas vão ser ganhas, outras perdidas, mas elas provavelmente vão ser emblemáticas. Porque a gente, no lore, desde de Dominaria Unida, nós temos várias locações que não foram representadas na história principal, não foram contadas, mas estão se defendendo. Né? Então a gente tem Ixalan, a gente teve várias outros planos que estão sendo mencionados, seja mencionando, o fulano de tal tá lá, sabe, o Planeswalker X tá em tal lugar fazendo tal coisa, sabe? E por exemplo, nós tivemos as Sentinelas, apareceram na história principal, algumas foram completadas, algumas não tiveram relevância na história atual, mas elas estão cumprindo um papel importante em algum lugar do multiverso. Então eu penso que a batalha vai ser para tirar essa foto, sabe? A batalha do Rio Azul em X lugar, sabe? Tipo, alguma coisa nesse tipo. Que, igual o livro de história, sabe? Não tem a batalha de... Tipo, vou dar exemplo do 300 lá, de Esparta. Tem aquela... imagina uma foto daquela batalha, sabe? Algo que traduza o que aconteceu naquela situação.
Então, tá, tipo, é algo que você acha que vai custar mana e você vai colocar no seu deck.
Sim, eu penso que sim. Tá. Passou por minha cabeça algo como existe no Yu-Gi-Oh! Pra quem já viu isso, e similar a Planet Chase, por exemplo, né, que você tem ali cartas especiais de alguma forma, que você teria não um sideboard, um extra deck, sabe? Cartas que você, por exemplo, convocaria essa batalha, funcionaria talvez como um campo, sabe? Que tem no Yu-Gi-Oh! Você traz aquela batalha, então você. Um feitiço, uma mágica ali qualquer, que você traz aquela permanente, ou traz pra sua mão e você castar, ou você já coloca em campo, e aí ela tem um efeito X. Também poderia funcionar dessa forma. São os jeitos que eu pensei que poderia trazer. Então, tipo, imagina você ter uma permanente do tipo campo, sabe? Que afeta, tipo um encantamento global, que você talvez tenha ou não tenha como interagir com aquilo, mas que ela afeta todo o jogo. Não sei.
Pelo nome ali, eu acho que faz sentido pensar isso, só não sei como é que você colocaria isso mantendo, não aumentando demais o nível de complexidade do jogo, não criando uma barreira para quem está aprendendo a jogar. Né? A gente está com um jogo de 30 anos em que todas as tentativas nos últimos 20 de criar tipos de carta nova praticamente não rolaram, né?
Mas o meu ponto é que o Maru citou, e outras pessoas também já confirmaram, que o Magic vai mudar em Marcha das Máquinas. Né? O Magic vai mudar, né? Algo grandioso vai acontecer.
A natureza da centelha, né? A natureza da viagem pelo multiverso vai mudar. Né? Pode ser o que o professor falou de você ter criaturas lendárias podendo viajar entre planos, né? E a gente tem até umas dicas disso acontecendo. Tem uma arte que vazou aí que tem várias criaturas lendárias de diversos planos lutando juntas, né? Contra Phyrexia lá em Marcha das Máquinas. E isso assim, é impossível, né? Uma criatura sozinha viajar sem nenhum construto, nenhuma ponte do tipo. O Vorinclex, por exemplo, conseguiu viajar, mas você viu que ele estava todo desfigurado lá em... Onde foi mesmo? Em Kaldheim, né?
Uhum.
Porque quase matou o Vorinclex, essa poder transplanar, né? Já que ele não tem uma centelha e tal, mesmo utilizando uma máquina. E eu acho que é mais ou menos por aí que eles vão. Agora, olha só, artefato a gente tem desde o início, criatura, encantamento, instante, feitiço a gente tem também, e Planinauta é mais recente, né, de 2000 e... onde foi? 2007, 2008, tá. Mas fora isso, cara, tribal não se vê mais, né, já aposentaram, e assim, pra criar um novo tipo de carta depois de tanto tempo, eu acho que seria um desperdício criar uma que só sai de vez em quando. Sabe, porque todas essas que eu falei, em toda coleção você tem. Não tem coleção recente sem instante, sem feitiço, sem terreno, sem encantamento, sem planina alta, né? Então, para você criar uma que saia sempre, a gente vai ter que exercitar muito isso, vai ter que mudar o jogo de uma forma profunda, né? Eu acho que pelo nome dá para imaginar que vai ser algo que vai mudar o campo de batalha, tá? Vai ser algo como criar uma nova zona no campo de batalha, por exemplo, um tipo de encantamento que você coloca ali, uma criatura de cada lado no máximo pode estar dentro da batalha, e quando cada um quiser pagar mana e ativar a batalha, aí as duas criaturas, sei lá, lutam, e quem vencer a batalha tem algum bônus, sei lá, algo desse tipo, mas tem que ficar muito claro, e tem que ser equilibrado, né, também, você não vai pagar e colocar uma carta no seu deck que invoca um evento que você pode ou não tirar vantagem, né? A vantagem tem que ser muito maior para você, estrategicamente falando. Mas acho que tem a ver sim com criar alguma zona ali no campo de batalha que envolva você utilizar a sua mesa, as suas criaturas, e tirar alguma vantagem nisso, colocando talvez outros recursos, né? Tipo, pagando mana para fazer a batalha acontecer, ou virando uma criatura sua para fazer a batalha acontecer e você vencer e tirar um tipo de vantagem e tal. Isso até pode estar ligado à teoria do professor de Planinautas estarem com um status pior agora, né? Um status mais de... Ou o contrário, né? Criaturas lendárias estarem com um status elevado, poderem viajar entre planos, né? Poderem transplanar e tal. Pode ser aí que a gente tenha uma forma diferente de encarar a dinâmica de campo de batalha mesmo, né? Tô animado, né? Mas infelizmente nós só veremos isso mais tarde nesse ano. E você acha que é em Marcha das Máquinas?
É, eu acho que deve começar em março, porque como as duas coleções vão estar próximas, né? Eu acho que deve ser, pelo que eu lembro, acho que é abril e junho, abril e maio, alguma coisa assim, que é a Marcha das Máquinas e a Marcha das Máquinas, as consequências. Então, assim, a gente deve ver em pouco tempo ali essas mexidas. É, eu espero algo grande nesse sentido, sabe? É, bom, a criação de uma nova zona de jogo já vai ser uma quebra gigante, sabe? Seja lá como é que isso vai impactar. Porque eu acho que o grande efeito... É, o pessoal, sempre quando aparece essas... Ah, vai mudar alguma coisa no Magic, o pessoal já fala da sexta cor, né? O que mais você vê o pessoal falando. Eu acho que essa seria uma quebra difícil de pensar como é que seria o legado disso, né? Tipo, e todo o resto, sabe? É, vai esquecer, sabe? Porque as cartas em si só consideram as cinco cores, né? O incolor já foi um problema, né? O fato de ter incolor ali, menos problemático, mas também já foi um problema. É, tanto que você tem várias outras cartas que agora citam, né? É, incolor ou cores, mas tipo assim, afetou um pouco menos. Mas trazer uma sexta cor hoje seria problemático, né? Então eu acho que a criação de uma nova zona de jogo ali pode ser, se ela interagir bem e se ela não afetar demais a sistemática do jogo no sentido de que, tipo, é, beleza, a nossa ideia é que cria-se realmente uma zona de jogo, que a ideia é você não interagir diretamente, você não vai destruir aquela permanente que está ali, mas você consegue trazer benefícios maiores ou menores de acordo com o que a carta faz.
Isso, aí, não talvez... pode, isso só não pode afetar a dinâmica do jogo, né? No sentido de você ter decks, ter um plano de jogo, tipo, eu quero ser agro, eu quero reduzir a vida do meu oponente para zero o mais rápido possível, eu quero fazer drop 1, drop 2, drop 3 e conseguir proteger eles e atacar o meu oponente com eles, né? Só não pode ser algo que seja disruptivo nesse sentido, porque aí você pode invalidar os decks antigos, ou enfim, pode invalidar certas estratégias.
É colocar todo mundo no mesmo estilo de jogo, né? Ah, não faz sentido mais eu ser agro, porque o cara faz ali três manas e, sei lá, não deixa eu atacar, sabe? Tipo,
você puxar uma dessas criaturas que fazem parte do meu plano para esse subcampo de batalha aí e poder tirar, né, tirar ela do que eu planejava para ela. Acho que tem que ter um equilíbrio aí entre vantagem, né, e o que você coloca de recurso aí. Isso é bem difícil de encontrar um equilíbrio, mas eu acho que dá para fazer. Se você... A gente tem grandes expectativas de ser algo overpowered, né? Não pode ser overpowered, né? Tem que ser algo equilibrado. Então, em termos de dinâmica de recurso e do que você extrai do recurso colocado, o jogo tem que permanecer o mesmo, né? Não pode ser algo que vai catapultar uma certa estratégia, um certo tipo de deck, não. Tem que ser... uma forma diferente de dar vazão para suas manas e para suas cartas da mão e da mesa. É simplesmente isso, né? O jogo tem que permanecer o mesmo. Se fizerem certo, vai ser isso.
É, vamos torcer para que eles conduzam bem, né? Aliás, que a mecânica seja boa, né? Porque a condução já foi feita, né? Isso aí não vai mudar mais. Mas
espero que eles tenham play testado um novo tipo de carta.
É, porque tipo assim,
Companion eu sei que não foi, né?
Eu acredito que a mudança vai ser vai ser mais significativa do que a entrada de Planeswalker. Eu acho que é algo que, tipo, eu entendo que ela não vá mudar a ideia do jogo, mas deve alterar a dinâmica no sentido de oferecer mais uma camada de complexidade. Eu acho
Eu nunca gostei de Planeswalker, sabia? Eu sei que é um tipo muito forte de carta. De certa forma é empolgante, né, ele, você usar esse tipo de carta, mas eu nunca gostei porque foi disruptivo demais ali. É o tipo de investimento de mana que se coloca, que é uma vez só e gera um valor recorrente, que é muito forte, que interage com a mesa, interage com a mão, dependendo do Planinauta, né? E acho que ele é, naturalmente, os Planinautas são muito fortes, muito mais fortes do que eles merecem ser. Eles são disruptivos em campo. Você precisaria ter uma regra de atropelamento, por exemplo, para não atrapalhar os planos de jogo mais agro, né? Então, toda criatura tem atropelar contra o Planinauta, entende? Se o Planinauta tá com 1 de lealdade, você taca com uma criatura de 5 de ataque, 4 de dano tem que passar pra tua vida, pô. Não tem que ir o 5 de dano inteiro no
sumir, né?
Planinauta, não. Porque, assim, me obriga a desviar do meu plano de jogo, a dedicar os meus recursos de ataque para uma única fonte, que não é o seu ponto de vida. E eu meio que preciso fazer isso, porque é uma fonte que você só gasta mana uma vez e depois nunca mais, e vai continuar gerando valor recorrente. É muito mais forte do que um encantamento ou um artefato, na maioria dos casos, né?
Você capitaliza muito em cima daquilo.
Demais,
né?
demais. É, eu nunca gostei disso, né? Eu acho que foi mal dimensionado, deveria ter algum mitigante aí pro poder dos Plininautas. Mas...
E o que você falou da questão de arquétipos, claramente arquétipos mid-range control se favorecem muito mais do que os agros, né? De Planeswalker.
Até porque no começo, cara, nos primeiros 10 anos, a gente não tinha carta que dava alvo em Planinauta, né? Uhum. Que...
Até a regra de alvo teve que mudar, né? Por causa dos Planeswalker também, né?
Isso. Não tinha muita interação com o Planinauta. No começo era criatura. Basicamente criatura e burn.
Então
mal dimensionado.
Eu acho que a mudança de Planeswalker, ela não foi tão pensada. E eu espero que essa nova mudança utilize isso como exemplo para entender o que foi ruim, sabe? Porque ele trouxe coisas boas, mas essa falta de interação, esse desvio que você citou, foi assim, é o que mais traz essa versão ao uso de Planeswalker.
Espero que sim, Eli, mas quando foi a última vez que o Alvides mostrou que aprendeu com um erro do passado e melhorou em cima disso?
Vamos torcer para que essa seja a primeira vez, então, né? A gente sempre tem essa esperança, né?
Sim.
Até que ela morra.
Vamos falar de produtores de conteúdo agora. O Mana Source voltou, para quem gosta do Ed, né? Lembra dele? Acho que ele parou lá em 2018, 2019. O canal voltou então, ele fala de cartas, spoilers e tal. É sempre a gente para falando de frente para a câmera, né? O que mais? Tem muita gente falando de um artigo do Mike Flores sobre Burn no Modern ali. E assim, o Mike Flores, ele escreveu o artigo talvez mais importante da história do jogo, né? O Quem é o Beatdown. E ele não parou de produzir conteúdo, só que conforme o tempo passou, a gente parou de ter o apoio da Wizards para jogador profissional, né? Então, jogador profissional também escrevia artigo antigamente, né? Então, é muito raro, né, a gente ter um artigo com tanta profundidade, com tanta qualidade. E talvez até, né, que seja um marco, né, na história do jogo. Né? Então, tem que ser celebrado quando aparece. E como tem muita gente falando desse, eu achei interessante repercutir aqui. É um artigo que está na Custom Ink e que o título é Finding the Three Gears of Modern Burn, tá? Encontrando as três marchas do Modern Burn, tá? Ele escolheu falar de Burn, inclusive, tá? Que é algo que todo mundo acha que é um deck automático e tal, né? Mas tem certas minúcias ali que ele te ajuda a ver durante o artigo. Eu não li inteiro, tá? Mas vou deixar aqui para quem quiser ler. Dizem que é um artigo muito bom e é de uma safra aí que a gente não vê mais hoje em dia, tá? Pela debandada de jogadores profissionais do Magic. Bom, ainda falando em produtores de conteúdo, o Elba fez uma campanha aqui para uma análise beneficente de Phyrexia Todos Serão Um, né, em que eles conseguiram arrecadar R$10 mil, tá, para o que gravar uma hora de mesão, tá, e também ele vai, que mais, doar para a causa Yanomami, né, para a catástrofe, né, no, na reserva Yanomami, lá em Roraima, tá, que é muito legal. Então tá aí, parabéns pro Elba pela campanha dele. Eu acho que é para o mesão de Commander, não é que ele chama de análise beneficente aqui. Ah, não, se foi análise de Phyrexia Todos Serão Um, e se conseguirem resgatar mais do que 10 mil, eles vão gravar uma hora do mesão na Epic Games. Não sei se eles conseguiram, deixa eu ver se tem uma atualização aqui, você sabe, Eli?
Não lembro.
Não.
Mas também foi recente que ele lançou isso, né, então acho que não...
Mas eu acho muito legal a atitude dele, né? Não é incomum ver aqui no Brasil jogadores envolvidos nesse tipo de coisa. Muito bacana.
Mas eu acho que conseguiu sim, porque eu acabei de olhar aqui há 17 horas atrás, ele estava na Twitch fazendo o análise beneficente de Phyrexia. Então eu acho.
A análise rolou. É que se eles conseguissem mais de 10 mil, ia rolar um mesão.
Mesão. Então talvez não tenha batido a meta dele.
Sim. Bom, mas bacana ver aí a atitude dele. Parabéns pro Elba. E a gente tem, por fim, ali a data e o local aqui da Magic Con do meio do ano, cara, né? Que é o Pro Tour, né? Pra quem não lembra. Na verdade, eles estão pegando o que era um GP e transformando em Pro Tour, só acontece 4 vezes por ano. E aqui vai ser em Barcelona, entre 28 e 30 de julho. Tá. Normalmente, quando é para a Europa, Ásia e para pegar o mundo inteiro, né, o Wizards escolhe ali o meio do caminho entre o Oriente e o Ocidente, que para o Wizards é a Espanha. Né? Então vai ser em Madrid ou em Barcelona, dessa vez em Barcelona, dia 28 a 30 de julho. Então, bora aí se classificar para ganhar uma viagemzinha. Pra... Não, você não ganha viagem, né? Você tem que pagar.
Não, tem. Então nós temos um em fevereiro, temos um em abril, maio. Aí em julho agora, em Barcelona, e aí deve ter o último Magic Con do ano, que deve ser nos Estados Unidos de novo, que é o que deve abrigar o Mundial, né?
Bacana.
Fechado os 4 aí do ano.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Ele tem cartas de Phyrexia, todos serão um já na Liga Magic listadas, e tem Commanders também, né? Temos 2 decks de Commander aqui, um que é RW, de quem? Do Neyali, e outro que é... Outro RW? É Rock, né? Branco, preto e verde. De quem é?
É Ixel.
Excel. Quais são os preços desses commanders aqui fechados? Tem aqui, deixa eu ver. Nossa, tá variando. Por que tá variando tanto aqui? Por exemplo, o de Rebelde aqui, o RW, tá entre 300 no mínimo da liga, e o médio tá 586. Ele tá somando os preços individuais, certo?
Você tá falando o preço do deck ou o preço
do deck? O preço do deck. Esse preço do deck aparece na liga e é a soma dos individuais, não é a caixinha fechada, certo?
O que você está olhando no artigo é o preço das cartas do deck, né?
Das cartas somadas, tá?
Isso.
Por que está variando bastante? Deixa eu ver aqui o que está de mais caro no deck RW.
O preço do deck, o RW tá no médio da liga está 300 e o Abzan está 370.
Ô, louco, olha só o que tem no RW, manobra impecável. Lembra aquele ciclo de cartas que se você jogar o seu commander custam de graça?
Sim.
A versão branca dela tá aqui presente no RW. Tem uma carta chamada Ocultação Sagaz, eu não lembro onde saiu, se é a primeira vez que saiu aqui. Instante branca de 4 manas que tem convocar e qualquer número de permanentes alvo, não de terreno, que você controla, sai de fase.
Ela é carta nova.
Cartinha nova.
Bem boa, inclusive.
A corte branca tá aqui também, corte da graça, ciclo de cortes antigos, e acho que é só isso de muito caro. No deck Abzan, cara, tem aqui...
Ele tem menos cartas fortes, assim, tipo, menos cartas mais caras, né? Mas ele tem mais cartas de um preço médio. A mais cara aqui é a Esfera Brilhante, que é uma nova pedra de mana que tem sinergia com os marcadores de veneno.
3 manas entra virada, entra no campo de batalha, prolifere e vira adiciona mana de qualquer cor. Corrompido, vira adiciona 3 manas à sua escolha. Ative se apenas se um oponente tiver 3 ou mais marcadores de veneno. É bom, hein?
Sim, é bem bom.
Boa, curti. 3 manas e prolifera, pô.
Sim,
prolifera é bom.
E a comandante, ela tem, né? Ela tem Tóxico 2 e ela também tem o Corrompido, né? Que é a habilidade que a gente vai citar depois, que tem a sinergia aí com os marcadores de veneno.
Show, show. Bom, falando em cartas específicas aqui, aconteceu uma coisa interessante na primeira semana, na segunda semana de janeiro aqui, entre as cartas mais jogadas do Legacy, né? Pétala de Lotus subiu, superou Força de Vontade, cara. Se você for olhar as 3 aqui no Legacy, Pétala de Lotus em primeiro, Força de Vontade, e aquele Dungeoneer, né? O bichinho branco de 3 manas lá que toma iniciativa em terceiro lugar. O que aquele deck branco não tá fazendo com o Legacy? Incrível, incrível.
Impressionante como é que mudou, né? Como é que mexeu, assim.
Meu Deus, como é que tá o preço de Pétala de Lotus aqui? Qual a versão mais barata que a gente encontra aqui no Brasil? É sério que tá R$80 ali?
Uhum.
Meu Deus, cada uma?
Sim.
Que absurdo.
Mas R$80 as ruins, né? Ó, já tem carta Damage a 90.
Nossa, tá muito caro.
Se a gente pegar uma NM, a mais barata tá R$124.
Meu Deus, uma só?
Uma só.
Nossa, eu usei isso em Pauper. Talvez eu tenha aqui meu set ainda. Isso aqui joga o quê? Pauper, Legacy, possivelmente Vintage e Commander, né?
Sim.
Certo.
Ela é restrita no Vintage, na verdade.
Tá.
Basicamente só... Acho que nem no Commander, assim, você vê jogando muito, né? Raros decks que...
Talvez o pessoal do CDH use, né? Pra acelerar alguma coisa, fazer combo, sei lá. Bom, tá bom. Petala de Lotus tá aí. O que mais que a gente tem de mudanças de preço aqui? É duas cartas de Mir, né? Não de Mir, é preto e azul, né? De Mir, né? Que tratam com Mir, aquele bichinho lá de Mirrodin. Subiram, uma subiu 770% em uma semana e a outra subiu 450% ali. Mir Matrix, tá? Subiu 7 vezes, quase 8 vezes, né? E é uma... Só saiu em Dark Steel, é uma rara, né? Não é a primeira vez que a gente fala de uma rara de Dark Steel solta aqui, aleatória.
Não.
Né? Essa carta tá atualmente 28... Atualmente não, 28 não. Tá 22 dólares atualmente. E é 5 manas, é indestrutível, todos os Mirs ganham mais um e paga 5 manas, 2 pontos, coloca um em jogo. Provavelmente é porque saiu algum Commander, alguma carta de Phyrexia que vai interagir com isso.
Saiu um novo, deixa eu até olhar aqui o nome da... Tem um Mir, tem uma criatura lendária que é... Ele pega os restos do Menarca e... dentro da história ali, né? E aí ele aparece. E ele é... das 5 cores.
Ah, isso?
Uhum. E aí ele é Mir. E aí, obviamente, né? Você já sabe o que acontece, né? Os comandeiros...
Com certeza. E a turbina Mir deve ser por isso também?
Sim, todos eles são por causa desse... Tá. Desse Mir. Vou achar o nome dele que eu
turbina
já falo.
Turbina Mir tá 13 dólares. Ela teve uma alta aí de quase 500%, né, nas duas últimas semanas. É uma rara que só saiu em Mirrodin sitiada, 5 manas, artefato, vira, coloca um Mir 1 e vira 5 Mirs desvirados. Você procura por uma carta de Mir, uma criatura Mir, e coloca em jogo, tá? No teu Grimório. Mais uma aí meio aleatória. Acho que é só para Commander mesmo, né? Não é possível que tenha tanta gente buscando essa carta, não. É mais especulação. Bom...
Aqui a chama Urtet, Resquício do Menarca. Ele é um artefato lendário Mir, 3 manas, 2/2. Toda vez que você conjurar uma mágica de Mir, você cria um artefato, um token de criatura artefato Mir incolor no /1. No início do combate do seu turno, você desvira todos os Mir que você controla. Aí você paga uma mana de cada cor, vira, coloca 3 marcadores +1 em cada Mir que você controla ative apenas durante o seu turno.
E é carta normal de...
Ele vem no Phyrexia Commander.
Tá bom. Qual deles, sabe?
Eu acho que ele é daquelas cartas de 7 booster, do slot de Commander Phyrexia, porque como ele é cinco, identidade de 5 cores, ele não poderia vir no Commander, né? No deck de Commander. Pode.
É mesmo.
Ele é daquele slot de cartas que é de Commander, mas que sai no 7 booster. Igual aquele que saiu em Kamigawa, lembra que saiu o Lorde de Honden? O Lorde, não. O Comandante de Holden, né? Que ele tinha 5 cores também. Ele que saía só no 7 booster, então. É uma carta exclusiva do Commander, que não vem no deck de Commander e só vem no 7 booster.
Que bizarro. Cara, por fim, só trazer aqui uma carta incomum que subiu demais de preço. É lá de Zendikar, né? É uma quest vermelha incomum da Chama Pura. Ela tá 3 dólares agora, tá, ali, mas a alta dela foi, assim, de nada, né, pra isso. Ela tava 40 centavos pra 3 dólares, tá? É bizarro. E não sei por quê, porque eu não encontrei decks aqui, uma quantidade muito alta de decks usando, tá? Mas pra quem quiser saber o que ela faz, é uma mana vermelha, só encantamento. Toda vez que uma fonte que você controla causa dano a um oponente, você coloca um marcador nela, tá? Aí você remove 4 marcadores dela e ela diz, se uma fonte fosse que você controla fosse causar dano a uma criatura ou jogador esse turno, ela causa o dobro de dano em vez disso. É só isso.
Eu sei dizer por que ela subiu.
Por quê?
É porque saiu um encantamento em Phyrexia que chama Tudo Será Um. É um encantamento vermelho, 3 e 2 vermelhas. Toda vez que você coloca um ou mais marcadores em uma permanente ou jogador, tudo será um, causa aquela quantidade de dano ao oponente alvo, criatura que o oponente controla, ou Planeswalker que aquele oponente controla. Então ela comba com essa carta.
E prolifera também, né? Tudo será um não prolifera?
Não, não prolifera.
Ah, não? Eu pensei que proliferava.
Não. Mas toda vez que você coloca um ou mais marcadores em uma permanente ou jogador. Então meio que prolifera, né? Porque é toda vez, né? Então se você ficar colocando, vai ficar...
É infinito, então. Uhum. É isso. É dois encantamentos vermelhos, combo infinito.
E a arte é sensacional dessa carta, que é a Elestinorn com a Nissa, fazendo o esquema da árvore da invasão lá, que é ela dominando a Nissa e fazendo o que ela precisava fazer lá. É bem, bem, bem bonita essa arte.
Pô, esse combo então que você falou, deixa eu ver, essa quest só saiu em Zendikar.
Uhum.
Então, inclusive, Modern, só Modern Legacy Vintage Commander.
Sim, eu imagino que seja só Commander. Não consigo imaginar ele. No Modern, eu acho que, como esse encantamento tudo será um, custa 5 manas, eu acho que eu só veria ele funcionando bem se usasse algum ritual, alguma coisa pra você caçar ele antes. Porque por 5 manas, uma custa 1 e a outra custa 5, sabe? Tem uma diferença ali pra você poder, né? Vai ter que segurar alguns turnos, então não acho que no Modern veria isso acontecendo. Mas se fosse algum combo com rituais e tudo mais, talvez poderia ter uma forma de lidar.
Bom, vamos falar de agenda ali então. De 3 a 9 de fevereiro é o período aí de lançamento de Phyrexia, né? A gente tem o pré-release no comecinho de fevereiro, então.
Uhum. Mais conhecido primeiro, como semana que vem.
Papel, famoso semana que vem, verdade. Por isso que o spoiler completo já tá aí.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Ah, meu caro Matheus, a gente falava antes de começar a gravar, né, que dá saudades da gente conseguir sentar e olhar a coleção inteira, né, e apreciar cada spoiler como uma boa taça de vinho, comentar sobre cada um, ponderar sobre os impactos nos formatos que a gente tinha, né, mas esse...
E não faz tanto tempo, né? E não faz tanto tempo isso.
Não faz. É que tá muito rápido mesmo, né? Acho que a nossa vida não está compatível com a velocidade de lançamento e novidades de cartas. Bom, antes de falar de mecânicas, você vai falar que tem um trailer que é muito interessante. A qualidade, né, da animação é muito boa, tá? Mas não é um trailer com tanta ação, assim, nada. É só um voice-over da Elastin Norn e umas animações do óleo tomando tudo e tal. Tá? O que mais a gente tem?
Eu gostei muito desse trailer.
Sim, eu achei a qualidade é muito, muito boa.
Sim. Ainda não é melhor do que o Guerra da Centelha, mas talvez ele já entraria ali no top 3, eu acho.
Realmente é impressionante. Outra coisa, a Wizards admitiu que houve vazamento. Sim, não é bem vazamento, né? Ela não disse se foi planejado ou não, mas ela admitiu que houve, sim, vazamento das cartas de Phyrexia Todo Ser a 1. Lembra que saiu, a gente comentou brevemente, né, que alguém abriu uma caixa de Dominaria remasterizada e aí começou a aparecer essas cartas, tá? E a Wizards fala aqui no comunicado oficial de que se você não estiver satisfeito, fale com o seu lojista, pede seu dinheiro de volta, algo assim. Parece que foi planejado, não sei. Pode não ter sido, porque a Wizards tem um histórico de fazer isso. Que mais? Vai ter uma promoção para quem for participar do... para quem comprar o bundle ou para quem gastar mais de $75 numa loja, tá? Você, teoricamente, vai conseguir o que eles chamam de click wheel, né? A roda de click, ou melhor, é aquele marcador de vida, até 100, que veio no Commander... Nossa, como é que é o nome? Commander...
Anthology, né?
Antes do Commander Anthology, não teve um...
Não.
Arsenal, no Commander Arsenal. Enfim, é um marcador de vida diferente, né? Esse aqui é símbolo de Phyrex e tal. Então, teoricamente, a sua loja local vai ter aí uns para distribuir para quem comprar o bundle ou para quem gastar mais de $75 começando em 3 de março, tá? Só em 3 de março. Que mais? Uma curiosidade aqui, né, de cada Planinauta dessa coleção tem uma arte, cada Planinauta completo, né, tem uma arte espelhada, que é de uma versão não completa dele mesmo. Então, se você olhar a carta nova do Jace aqui, que ele tá completado, né, é muito parecido com o Jace Mind Sculptor, tá, a Vraska também, parecida com a Vraska de Ixalan, e assim vai. Tá. É uma curiosidade aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais, ficar caçando aí as artes de referência. E por fim, ele falando das mecânicas. Então, a primeira é tóxico, tá? Se tá por dentro, sabe como é que tóxico se diferencia de infect?
Ele basicamente ele tem um valor fixo, né? O infect, o tanto de dano que você causava, você colocava de marcadores.
Era o poder da criatura, né?
É, então esse tóxico, você tem lá, tóxico 2, então se essa criatura causar dano no jogador, ela vai colocar 2 marcadores de veneno naquele jogador. E a grande diferença do tóxico pro infect é que ele não põe marcadores -1/-1 nas criaturas quando causam dano em criaturas, né? Então é uma diferença bem significativa nesse sentido.
É, o combate fica justo, né? É, essas criaturas com tóxico são difíceis de avaliar, porque remete lá às primeiras aparições de marcadores de veneno no Magic, né, em que você tinha criaturas e o poisons, né, o número de marcadores de veneno era diferente do poder. E tinha sempre essa dualidade, né, de você escolher como é que você vai matar, se é por dano de combate ou se é por marcador de veneno, né? Então, uhum. É como se a criatura tivesse 2 poderes, né, ele.
Sim. Assim,
e realmente dificulta um pouquinho. A questão é que quando você consegue engatar um marcador de veneno, você consegue engatar os outros sem atacar, proliferando, por exemplo.
Sim,
né?
Sim.
E uma outra coisa, você tem aqui cartas que ficam melhores quando o oponente tem 3 ou mais marcadores de veneno. Isso é a mecânica corrompido, né? Em que é basicamente isso, né? Por exemplo, tem um terreno aqui que fala, vira, você coloca uma, você dá +2/+1 para uma criatura que é 1/1. Lembra um pouquinho o Pendlehaven, né?
Uhum.
Só que você só pode usar essa habilidade nesse terreno se um oponente tiver 3 ou mais marcadores de veneno, tá? Uma outra coisa curiosa é que a criatura pode ter atropelar, né? Então, uma criatura com 10 de ataque, que tem tóxico 6, né? Ela só precisa causar 1 de dano de combate no oponente. É dano de combate, tá, gente? 1 de dano de combate no oponente para o oponente ganhar 6 marcadores de veneno, tá? O que faz algum sentido em termos de lore, né? Só precisa que o bicho toque em você para ele te envenenar completamente.
Sim,
então, essa é a ideia.
Esse Seedcore é engraçado porque eu acho que ele pode ajudar o Infect Modern também, né?
O Seedcore, que é o terreno que eu falei, né? Ele não entra em jogo virado, Tepa adiciona incolor e Tepa adiciona mana de qualquer cor que você só pode castar para mágicas Phyrexianas. Criaturas Phyrexianas.
Sim, então, e como todas as criaturas que têm Infect foram atualizadas para o subtipo delas, o tipo delas foi adicionado Phyrexiano, né? Então todas as criaturas, o Glistening Elf,
acho que até umas outras, né? Tipo, Spell Skite, Urmicoil, né?
Sim, todos elas
não
têm.
Você precisa de mana incolor para caçar o Urmicoil, mas tudo
sim.
Bem.
Sim. Mas agora eles foram atualizados, né? Então, assim, basicamente do G-Infect do Modern era só o bicho que gera mana. Só o bicho que gera mana lá, que não.
Ah, é o Hierarca?
O Hierarca, que não é Phyrexiano, mas todos os outros são Phyrexianos, que todos eles têm o Blighted Engine, que eu acho que também é. Ele não tem certeza porque ele não é de Phyrexia, né? Ou é de Phyrexia? Blighted Engine. Não lembro agora. Mas enfim, o que eu gostei dessa habilidade de Corrompido é exatamente o que você falou de você conseguir trabalhar com os marcadores de veneno. Foi atualizado, sim. Blighted, a gente deteriorado. Ele é da primeira Phyrex, aliás, de segunda Phyrex. Você consegue trabalhar com os marcadores de veneno de uma forma mais indireta, né? Eu não sei se isso vai agregar muito, se vai aparecer um deck que consiga fazer isso, né? Mas, por exemplo, vou trazer aqui pro meu cenário, é possível trabalhar com esses marcadores no Pauper sem ter criaturas com tóxico ou infect. Porque você tem cartas que colocam marcadores de veneno sem ser criaturas. Entendeu? Então, eu acho que potencializou um pouco essa questão do marcador de veneno, sabe? Então, por exemplo, tem uma mágica azul, que ela é 2 manas, você compra uma carta e coloca, e cada oponente ganha um marcador de veneno, certo? Então, assim, o fato de você conseguir trabalhar com esse marcador de veneno como um win condition sem precisar de criaturas, eu acho que também é um diferencial que o One trouxe pra gente. Então, não sei como isso vai rodar, né, na realidade, mas eu achei a forma como eles trabalharam com a mecânica interessante.
Não,
então,
concordo.
O tóxico é um upgrade no sentido de deixar mais justo em relação ao infect, então eu achei que ficou legal. Apesar de eu não ter entendido ainda os valores, né, que eles colocaram, como é que eles quantificaram isso de ser diferente do poder, né? Não sei qual foi.
Não é tão intuitivo, né? Não é tão fácil, né? Tão rápido de entender quanto é infect, mas por outro lado dá mais relevância para uma habilidade como atropelar, por exemplo.
Sim, né? Sim.
Já que exato. A gente só está falando de dano de combate.
É, porque tem criaturas que o tóxico é maior do que o poder.
Sim,
né?
Sim.
Né? Então, assim, você passou um de dano, você causa tóxico 3, por exemplo. Né? Então, tudo isso é bem relevante. E essa habilidade de corrompido eu curti. Sabe? Você consegue. Você traz uma outra camada, né? Então, você força a ter marcadores de veneno, que pro oponente é mais difícil de lidar, e aí potencialmente suas cartas fazem bem mais. E, tipo, não é uma melhoria singela, sabe? É um belo upgrade. Coisas não,
E lembrando a última vez que a gente foi pra Firaxia ali, a gente teve que escolher facção lá em Mirrodin sitiada, né? Em Nova Firaxia, meio que também teve que escolher facção, né? Porque acho que só 20% das cartas era Mirraniana. Mas a gente ficava sempre nessa dualidade. Como é que eu vou matar? Pensando no limitado, né? Se eu vou matar com marcador de veneno e aí eu preciso dedicar todo o meu deck pra isso, né? E algumas cartas de proliferar, ou se eu vou matar com dano de combate. E aí, às vezes, você ficava com uma carta de Infect sem querer, no seu deck, sei lá, branco e vermelho, né? Ou com um artefato de infecting, e aí virava um blocker, né? Só que essa habilidade de corrompido, ela permite que você não dedique 100% dos seus recursos para matar com dano de veneno, tá? Mas que você dedique o suficiente para você tirar um extra das poucas cartas que ligam para corrompido. É claro que tudo converge quando você tem um deck 100% focado em veneno, né? E eu acho que, assim, acabou um pouco a esperança de a gente ter uma facção Mirraniana aqui, né? O que a gente tem. A gente nem tem mais marca d'água, tá? A gente vai jogar com os vilões aqui, tá? A gente sempre vai tentar... A gente sempre vai controlar e, enfim, tentar usar um Phyrexiano para vencer a partida, tá? Realmente tá tudo dominado pelos Phyrexianos, não tem volta, tá? A gente só vai ver alguma vislumbre de esperança em Marcha das Máquinas, mas acho que permite que você dedique um pouco mais de recursos para estratégias que não envolvam infect, tá? Você pode matar com dano bruto de criaturas com tóxico, ou pode engatar um pouquinho de tóxico e matar o resto com proliferar, ou pode 100% sem tóxico também, tá? E aí, na estratégia sem tóxico, a gente tem uma habilidade nova chamada Por Mirrodin, tá? Que é basicamente arma viva para humanos, tá? É arma viva que você coloca um rebelde 2-2, tá? De token. E aí tá em presente em artefatos, né? Mas é basicamente arma viva. Tá? Que mais? Tem marcadores de óleo, tá? Sim, é óleo, que você tinha lá em que o Carne trouxe para Mirrodin, e aí Mirrodin virou nova Firex e tal, tá? Então, basicamente marcadores de óleo. Então, sim, artefatos, encantamentos, criaturas que vão carregar esses marcadores e vão fazer coisas com eles, tá? Isso é fácil. Proliferar tá voltando. Proliferar, lembrando, você pode escolher o que você vai proliferar. Planinauta, jogadores e permanentes, tá? Em geral, tá? Então você pode proliferar, sim. Você lembra se dá pra proliferar coisas que estão na zona de comando, tipo marcador de experiência? Dá, né?
Dá sim.
Dá, legal. Proliferar pode ou não valer uma carta, né? Mas é muito mais forte com marcadores +1, +1, e nesse caso aqui com marcadores de veneno também, tá? Então fiquem de olho aí. E é isso, cara. Essas são as mecânicas.
Lembrando que é marcadores, qualquer tipo de marcador, né? Então é de ficar às vezes meio preso, mas pode ser marcador +1, -1, -1, -1, né? Então é bom a gente recordar esse tipo de marcador, né?
Isso, boa. E agora falando de spoilers propriamente ditos, eu quero começar por um incomum que eu achei bastante interessante, é Minor Misstep. Como é que tá isso aqui em português mesmo? Acho que deixa eu pegar aqui, mas Minor Misstep já foi falado bem antes, né? Aqui tô rubinhando, tá? Mas é uma mana azul instante incomum, tá? E anula a mágica alvo que custa 1 ou menos, tá? Melhor coisa dessa carta é que ela é da cor azul, tá? Porque ela pode ser descartada para Força de Vontade ou Force of Negation. E como ela é casual, né? Casual não, mas ela é, como é que se diz? Ela é bem específica, né, para cartas que custam ou menos, quando você olha para formatos como Legacy, até Vintage, né, e Modern também. É importante que você tenha o que fazer com ela quando seu oponente não está jogando uma quantidade muito grande desses de mágicas desses cursos, né? E aí você tem força de vontade e force of negation para abater, para mitigar esse risco, tá? Mas que tipo de carta então isso aqui vai anular? Os suspeitos óbvios são as cartas de uma mana fortes, né? Como o Hagavan, por exemplo, tá? Uhum. Algumas cartinhas de combo, algumas cartas de sideboard, como Relíquia de Progênitos, tá? PF também, PF é no caso de Legacy, Espadas em Arado, né, também, Amuleto do Vigor, que é mais uma carta de combo, Ajuda de Sigarda, o Hammer também, né, o Colossal Hammer lá do Hammer Time, mas também ele, isso aqui anula mágicas de custo zero, né?
Uhum.
E tem muita mágica de custo zero boa, tá, por exemplo, as de cascata, né, Crashing Foot Falls, Living End, né, então... Tem várias coisas aí que essa carta pode fazer, né? Tem a utilidade escondida dela. Achei interessante. Sim. E acho que é bom você fechar o set logo, tá? Não é a mesma coisa que o
Mental Misstep, né?
Mental Misstep, que custava uma Ferexena, mas pode até ver mais jogo.
Sim, eu acho que eles têm diferença. Ah, o nome em português ficou Pequeno Passo em Falso.
Nossa.
O nome não ficou muito legal, não. Mas apesar de que faz sentido, né? Minor Misstep.
Sim, sim.
Mas eu acho que eles têm diferenças fundamentais. O fato de ser uma mana Phyrexiana e ser uma mana azul já é um grande diferencial. Mas a gente sabe que Mental Misstep quase quebrou o Magic, né? Então, assim, não dá pra esperar que fosse alguma coisa muito parecida, né? Mas eu concordo, eu acho que pro atual momento, ela pode fazer mais em alguns decks, né? Ou contra alguns decks, né? Então, o fato de ser inferior a um faz uma diferença brutal na carta. E eu acho que é isso que faz ela ser boa em formatos eternos, né? O Modern e o Legacy, talvez até o Vintage, possa se valer, né? Como inferior agora pode anular as Moxes, que eventualmente... Não sei se vale a pena, tá? Se alguém joga Vintage, até pode questionar esse tipo de coisa. Mas o fato de você poder, eu acho que já faz uma diferença grande.
Ah, você anula counters também, né? Spell Snare, você anula o próprio... Mental Misstep, onde ele é válido, anula Totsize. Tem várias coisinhas aqui, várias utilidades interessantes para essa carta. Mas como ela é ocasional, aí precisa de algo que fazer com ela. E aí você tem as forces também. E as encarnações, né? Encarnação azul, que não é muito utilizada, mas também, né? Pode ser. Bom, eu queria só emendar mais um ciclo aqui de cartas comuns nesse caso, né? Aí você vai falar se é útil pro Pauper. Que é um ciclo de terrenos, um de cada cor, entra em jogo virados, vira, adiciona uma da cor, e paga uma e uma da cor, vira, sacrifica o terreno, compra uma carta. Tá? Eu acho bonitinho para limitado, tá? Não sei se vai ter utilidade de Pauper, mas eu acho um design interessante. Para limitado é muito bom que você tenha o que fazer se você flodar por acaso.
Sim, eu acho que no limitado é onde elas vão brilhar mais, porque primeiro, o cycling dela ajuda, e segundo, que os segundos efeitos dela, além de se repor, ainda são bem, bem relevantes para esse tipo de formato, né? Que acaba você tendo menos respostas, você fica ali realmente limitado ao número de interações que você vai ter com o oponente. E, pô, né, tem coisas bem relevantes ali, sabe? Tipo, dá mais três atropelar. Pô, isso pode ganhar o jogo, sabe? No caso do verde ali, ajuda bastante. O atropelar,
não,
então, né?
Esse ciclo comum aqui não tem nenhum...
Ah, perdão. Desculpa. Na minha cabeça, você falou do terreno, veio o Spell Bomb. Perdão. Eu fui longe. Não, não. É que eu citei as duas cartas no meu artigo e eu confundi, perdão, gente. Os terrenos.
Os terrenos parecem artefato, é até curioso falar isso, né? Os terrenos não são do tipo artefato, tá? Mas eles são do tipo esfera, tá? Uhum. Alguns terrenos aqui são do tipo esfera. Eu acho que vai ter o que fazer com isso, né? Ele em outras cartas aqui da coleção, tá? Alguns terrenos raros, inclusive, mas é só um detalhe, eles não são artefatos.
Eles são as camadas dos pretores, né?
Isso. E na parte rara, eles são os Fastland voltaram, né? Os de cores aliadas, tá?
Sobre os terrenos.
Modern Legacy pioneiro, é importante tá de olho, fechar o ciclo agora que deve descer o preço, tá? Porque Fastland são muito relevantes para esses formatos.
Tá? Sim, não, no Pioneer ela vai jogar muito, né? Vai
jogar demais.
É. E baixou muito o preço. Eu tava vendo a Fastland BR, ela caiu metade do preço já.
Ótimo. E Fastlands potencializam dois tipos de deck, né? Combo e agro.
Uhum, agro muito, né?
Tipo... Agro demais. Você pode ter um deck Zoo aí, né? Um deck mais, decks mais ambiciosos com a sua mana base. Né?
Sim, então, falando dos terrenos agora que eu me situei.
Os comuns, né?
Tipo, eles são bons. O fato de ser esfera, eu acho que pro Pauper não deve impactar. Aqueles terrenos de capeira, que eram similares, né, só que você pagava 4, ele já era de duas cores, né, você paga 4, sacrifica ele e compra uma carta também. Eles já são úteis, mas eles são mais úteis porque eles já eram das duas cores. Então você tem uma forma de comprar uma carta no late game e ainda gera das duas cores. No Pauper, o fato de eles gerarem só uma cor vai acabar restringindo o seu uso, porque você pode não conseguir ali ter muita vantagem, né? Porque eles vão entrar virados, gera só de uma cor. Então, tipo assim, talvez uma Cycling Land seja mais útil do que eles. Mas, como a gente tem tido mais decks monocoloridos, ou decks que você tem predominantemente uma cor e uma segunda cor para ali dois playsets de cartas, pode ser que eles consigam ter o seu espaço. Eu acho que eles são bons. E eu acho que dá. O fato de a gente estar comparando com Cyclands, que são cartas que sempre apareceram no Pauper, já é relevante de pensar que eles podem ser bons, sim.
Muito bem. Bom, nós temos uma espadinha ali nova, né? Como todas as espadas, custa 3 e 12 para equipar. Essa aqui é do verde e do vermelho, então ela dá mais 2, mais 2. Produção contra o verde e vermelho. O nome dela é legal, né? Da Forja e da Fronteira, né? E ela tem uma habilidade interessante, né? Quando a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, você exila os dois cards do topo do seu grimório, pode jogar eles nesse turno, tá? Lógico, você tem que pagar o custo. E também você pode jogar um terreno adicional nesse turno, tá? Então, dá uma... Growth Spiral, né? E comprando duas cartas, basicamente. Gostei bastante, mas é mais pra Commander, né? Ela, não sei se vai ver jogo. Se vier, acho que é só T2 que vai ver jogo. Mas é sempre bom caminhar pra completude desse ciclo de espadinhas, né? Que a gente fica meio inquieto, né? Quando tá faltando pra completar o ciclo.
Eu não sei se no Pioneer ela pode ser relevante. Tem um ponto que... No Pioneer tem muita coisa que remove com dano, né? Então ela tendo produção com vermelho é importante. A produção contra o verde também pode ser importante, já que o verde subiu tanto, né? A gente tem o Monogreen Devotion, etc. Então ter produção com verde também pode ser uma cor que faça sentido. E ela tem... eu achei ela muito melhor do que as espadas de Modern Horizons, pelo efeito dela, sabe?
Ah, é?
É porque, tipo assim, você exila dois cards do topo e pode jogar esse card de turno. Então ela pode trazer uma vantagem de cartas. E você também joga um terreno adicional esse turno. Então se você comprou dois terrenos, você pode baixar os dois, sabe?
É.
Então assim, comparando com as espadas de Modern Horizons, eu achei ela melhor. Além do fato de ser duas cores que estão aumentaram muito o power level recente, né? Então, assim, eu acho que ela pode ver jogo muito mais do que elas, os pares dela de MH2.
Ok.
MH2 e MH1, agora não lembro de quanto que são.
Eu acho que era MH2. Indo para as instantes aqui, eu gostei do édito de Sheldred, né? Sendo um édito, você sabe o que vem por aí, é uma e uma preta instante em comum. E você escolhe um, ele tem três opções. Cada oponente sacrifica uma criatura, não ficha, ou cada oponente sacrifica uma ficha de criatura, ou cada oponente sacrifica um planinauta. Interessante, hein?
Sim, bastante.
No Legacy pode tirar a ficha do Merit Lage, por exemplo, se o oponente tiver uma criatura e a Merit Lage, né, você pode tirar a ficha. É uma carta que vem pro pioneiro também, então pode ter suas utilidades aí. Interessante.
Sim, eu queria citar duas cartas brancas aqui que eu gostei bastante. A primeira é o par do obliterador lá, Phyrexiano, a parte branca.
Ah, essa carta é muito forte.
A Vingadora Phyrexiana, ela é 4 brancas, 5/5 voar. Se fosse só isso, já tava bom. Não sabe de mais nada, né? Mas ela tem um efeito sensacional, que é o seguinte: se algum dano seria causado à Vingadora Phyrexiana, previne aquele dano, e quando o dano é prevenido dessa forma, a Vingadora Phyrexiana causa aquela quantidade de dano a qualquer outro alvo.
Se você tiver duas em jogo, é dano infinito, com uma só de qualquer jeito, né, ela consegue transformar aí qualquer combate num pesadelo pro oponente, então realmente muito boa.
Ela já tem até um combo com aquele Guilty Conscience, aquele encantamentinho branco lá antigo, que você come infinito também e ganha o jogo.
Acho que com o bichinho branco de uma mana lá daquele deck Legacy também é, porque ele redireciona dano que seria causado a ele a uma outra criatura sua.
É.
Então é dano infinito também. Isso é uma também. Criatura de uma mana de fortaleza, esqueci o nome, mas o pessoal do Legacy aí conhece o deck.
É, e a outra é o Skrelvi, é o Ácaro Desertor. É uma criatura lendária, custa uma branca 1/1, ela tem tóxico 1. Ele não pode bloquear e você paga uma mana ferexiana, vira, escolhe uma cor. Outra criatura alvo que você controla ganha tóxico 1 e resistência à magia. É, resistência à magia daquela cor até o final do turno. Ela não pode ser bloqueada por criaturas daquela cor neste turno. É, é um bichinho bem interessante. Eu vi algumas listas de Boros, Boros equipamentos, algumas coisas assim. Então é um bichinho bem versátil aí para decks agressivos. Eu acho que pode aparecer bastante esse bichinho aí.
Interessante.
Tem uma cartinha azul que eu gostei também, que é o... Cadê o nome dele aqui em português? É a Magidançarina Mercurial. É um Phyrexiano Ladino, 1/1, 2/1. Ela não pode ser bloqueada. Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, você coloca um marcador de óleo nela. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você pode remover 2 marcadores. Se fizer isso, você... 2 marcadores de óleo, né? Se fizer isso... Quando você conjurar sua próxima mágica instantânea ou feitiço neste turno, copie aquela mágica, você pode escolher novos alvos para a cópia.
Nossa, isso é difícil de entender. 2 manas, 2/1 voa.
Não, 2 manas, 2/1, não pode ser bloqueado.
Não pode ser bloqueado, tá. No isso. Próximo turno, vai, eu tenho 3 manas, eu casto 2 mágicas não criatura, tipo, sei lá, um raio e um Growth Spiral, sei lá, e aí ela ganha 2 marcadores.
Isso.
Aí eu ataco com ela. No momento que ela causa dano, eu posso tirar os 2 marcadores de óleo dela.
E certo? A próxima... Isso. E sua próxima mágica instantânea feitiço vai ser copiada.
Tá bom. Dá um pouquinho de trabalho, então, né? Esse cenário que eu falei não funciona porque você tem que ter mais uma instante feitiço pra jogar. Mas tá bom, entendi. É boa, mesmo assim, porque no mínimo é 2 manas, 2/1, não pode ser bloqueada. Já é muito interessante.
O que já é bem bom, né?
Já. Cara, tem outro removal que é interessante do branco, a ossificação. Pena que não é comum ele, é incomum isso aqui. É 1 e 1 branca, aura que encanta um terreno básico que você controla, e quando entra em jogo você exila uma criatura ou planinauta até isso aqui sair de jogo. Tá?
Uhum.
Então é tipo uma journey, né, melhorada, porque vai exilar um planinauta.
Sim, e você encanta o seu terreno, né?
O seu terreno,
Então é
um terreno básico, esse é o problema, sim, né? Tem que ser um terreno básico,
Isso é um problema, mas eu acho que acaba sendo bom. Tem 2 ciclos nessa coleção que eu acho interessante, eu não vou citar os dois, mas primeiro é o ciclo de crepúsculos, né? Tem 1 para cada pretor, né? 1 para cada cor, e eu gostei bastante, né? Todos eram aquela ideia de 2 manas da cor, X, e aí ele faz, né? Mais se você pagar 5 ou mais nesse caso, né? Então, eu gostei bastante desse ciclo. O ciclo branco é muito bom, porque você ganha vida, cria X bichos, no caso, esses Phyrexiano Ácaro 1/1 que tem tóxico, e se X for maior que 5, você ainda destrói todas as outras criaturas, sabe? Então, tipo, é só valor, sabe?
Legal, mas removal. Cara, esses bichinhos brancos aí, eles também estão presentes numa outra carta, que é a Bitter Blossom do branco, você viu essa?
É colmeia. Bem bom isso, legal.
É 1 e 1 branca encantamento, todo turno, toda manutenção, você perde um de vida e coloca um desses caras aí, que tem tóxico 1 e um Phyrexiano Ácaro, e não pode bloquear, né? E ainda tem corrompido, se um oponente tiver 3 marcadores de veneno, esses bichinhos têm vínculo com a vida. Não, as criaturas que você controla têm vínculo com a vida, então serve para outros bichos também.
Sim, e o outro ciclo que tem são de criaturas lendárias, que eles têm uma habilidade de pagar a mana phyrexiana e você coloca marcador de indestrutível nela. Né? Cada uma tem uma temática. Eu vou citar o preto aqui, que é o Drivenod, Dominus da Carnificina. Ele é 5 manas, sendo 3 genéricas e 2 pretas, 8/3. Se a morte de uma criatura fizer com que uma habilidade desencadeada de permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Eu acho que todas as habilidades estáticas dela dobra alguma coisa. Algum efeito acontece e ele é dobrado. E você, no caso aqui, você paga 2 Phyrexianas, exila 3 cards de criatura do seu cemitério e você coloca um marcador de indestrutível nela. Eu não acredito que ela vá jogar muito mais que T2 também, talvez alguns decks específicos, até porque elas têm custo 4, 5 ou 6, Então são mais difíceis de ser caçadas em formatos eternos, mas eu achei interessante. Obviamente, para o Commander elas, né, são boas,
com certeza.
Apesar de serem monocoloridas, né, então precisa ver certinho. Mas eu gostei desses efeitos. Eu sempre gosto de ciclos, principalmente os ciclos que se completam na própria coleção.
Ô, Eli, desculpa aí pro caminho óbvio aqui, mas eu vou falar de uma carta que com certeza vai jogar Standard e Pioneiro, porque vem pro Pioneiro, né? Acho que vem pro Modern também pela primeira vez. E essa aqui não tem dúvida, é obviamente forte, é puxada, que é a Arena Phyrexiana.
Sim.
Essa aqui veio.
Ainda mais no momento que a cor preta subiu muito, né?
Exato. Então, e ela é só rara, então aproveite para fechar seu ciclo. É uma carta muito forte.
Além do Obliterador Phyrexiano, né? Que a gente comentou.
Também.
Que vem. Essa carta é ridícula, né, cara? Ela é muito forte. E, obviamente, ela só funciona num mono black, né? É difícil pensar ela em outro deck, né?
Em termos de hate cards aqui, o verde é sempre a última. O último a ser corrompido, né? Tenta botar bichão, criaturas e tal. E aqui não é diferente, né? O Trum, ele antes foi o último troll, né? Agora ele continua sendo um troll xamã lendário, apenas raro. O Trum é quebrador do silêncio. Ele é 5 manas, 3 e 2 verdes, tá? 5-5, ele não pode ser anulado e tem atropelar. Ele não tem manto como o outro Trum tinha, mas ele não pode ser alvo de mágicas não verdes que seus oponentes controlam ou de habilidades não verdes que seus oponentes controlam. Tá. E ele tem indestrutível enquanto for o seu turno. Então, basicamente, ele vence qualquer combate e ele tem um manto aí contra decks não verdes. Tá. E é 5-5 atropelar por 5 manas que não pode ser anulado. Ótima carta de sideboard.
Sim. Você falou de cartas emblemáticas assim. Tem uma forja do Urabrask, é um artefatinho 2/1 vermelha. Ele, no início do combate do seu turno, você coloca um marcador de óleo nele, e em seguida você cria uma ficha de Phyrexiano Horror, x/1, com atropelar e ímpeto, sendo x igual ao número de marcadores, e sacrifica ela no próximo turno. Eu fiquei pensando, vários decks de sacrifício começaram a aparecer, né, o Hack do Sacrifício, ou Junte Sacrifício, continua bem posicionado, né, no Pioneer. É uma outra carta que gera fichas incondicionalmente, né? Você citou a Bitter Blossom do branco, essa aqui tem uma temática um pouco diferente, é um pouco mais agressiva, né? Mas eu acho que também é uma outra ferramenta aí para decks que existem já, né?
Sim. Entre Plinautas aqui, acho que o Plinauta mais forte é a Errante, pelo menos em termos de jogabilidade em Standard, possivelmente em Pioneer. Uhum. Eu gostei muito dessa nova Errante. Só não vou falar dela inteira, né? Mas ela tem uma habilidade aqui que lembra um Cataclisma, né? Para cada jogador, escolhe uma criatura que aquele jogador controla, cada jogador sacrifica todas as criaturas que ele controla, que não tenha sido escolhidas dessa forma, né? E ela pode usar essa habilidade assim que ela entra em jogo, tá? E ela ainda sobrevive, tá? É uma ultimate que é fácil de usar. Então, é muito forte. Por 6 manas, você tem uma carta possivelmente que limpa a mesa, tá? No formatinho de fichinha, ainda é possível que seu oponente fique só com uma fichinha. Que mais? E ela nem tá entre as cartas mais caras, viu? As mais caras da coleção é Elestinorn, é o Mondrake, é a Espadinha. São as cartas que vão jogar Commander, né?
Uhum.
De qualquer jeito, né?
Não tem como, né? O Commander afeta demais ainda o preço das cartas nesse momento, né?
Sim, é muito.
Apesar de que a Nissa também eu achei relativamente interessante. Também é um Planeswalker que ela consegue entrar e já coloca uma boa criatura em campo, né? Ainda consegue lidar com artefatos e encantamentos, como outras Nissas, né? E isso pagando mana Phyrexiana, né? Que aí tem o completado que ela entra com menos lealdade, né? Então, quem sabe pode ser uma forma do Mono Green Devotion, por exemplo, né? Ter mais uma opção aí para poder lidar com o que vai vir.
Falando em Mono Green Devotion, Eli, acho que uma das cartas de proteção mais puxadas que eu já vi saiu nessa coleção, cara. Tá? Assim, a gente normalmente tem, né, umas cartas que custam uma verde e fazem alguma coisa, né, com as suas criaturas ou com uma criatura específica, tá? Mas essa aqui dá todo tipo de proteção que você pode precisar e possivelmente é uma bola de fogo, ele. É impressionante, custa uma e mais X. Se chama, deixa eu puxar aqui o nome em português para falar certinho, é Resistência Detivar, tá? Uma e mais X instante em comum. A criatura alvo que você controla recebe mais X e resistência à magia é indestrutível até o final do turno. Cara, esse tipo de carta é puxado demais, porque pode funcionar para proteger um bicho seu, mesmo em Commander, cara. Sim. Assim, é uma mana, você dá proteção. O bicho é indestrutível e resistência à magia. Pronto, sabe? Nada vai tirar ele, nem Colega de Deus, tá? É, e você pode usar com X igual a 10, X igual a 15, dependendo do estado do jogo, para poder também dar um ataque final, uma bola de fogo no seu oponente, né? Ou fazer ele, inclusive, comer uma criatura do oponente no meio do combate.
Uhum.
É carta fortíssima, absurda, vai jogar, acho que no limitado com certeza, né? Mas é, possivelmente pode ver jogo aí em sideboards ou até em main deck de decks de combo, para outros formatos mais difíceis de encaixar cartinhas assim.
Sim, é uma carta que ela pode ganhar jogo num deck, num tipo de deck que não se espera esse tipo de habilidade, né? E o fato de, além de tudo isso, ainda proteger seu bicho, né? Então, eu gostei bastante dali. É só uma incomum, né?
É a terceira incomum mais cara, né? Da coleção, atrás do Edito e do Minor Misstep, mas tá quase $1, né? Mas eu acho que precisa aí pensar em fechar um set, tá? É bem puxada mesmo, tá? Isso eu gostei.
Sim, eu achei ela bem forte também.
Bom, é isso, meu caro. Esses foram meus destaques. A coleção parece bastante forte. A gente tem que se conformar em jogar com os vilões dessa vez. Tá, as habilidades, elas estão não tão assim mega difíceis de entender em termos de limitado. Eu acho que é preciso valorizar aí os equipamentos, tá, que tem o Porm e Rodin, porque são como se fosse duas cartas em uma, né, já que você põe a fichinha 2/2 de rebelde. A complexidade está em você saber se você vai matar por tóxico, né, por marcador de veneno ou dando dano de combate. Como é que você vai colocar essa definição nas cartas que você vai escolher, então, que vão estar no main deck, tá? Em termos de limitado, eu aconselho a ver os vídeos do Migo Cheiras. Ele já começou a fazer o catch-up da coleção inteira, né? Deve estar tudo no canal dele já. Eu tinha começado a ver o de incolores e de signpost uncommons, né? Aquelas incommons que dizem o que cada cor vai fazer. Mas tem um equilíbrio bom entre removals aí e cartas normais, né? E lógico, tem umas bombas impossíveis também de responder, tá?
Uhum.
Mas a coleção parece bacana e parece puxada, sim.
Até pensando nessa ideia de que a gente não vai conseguir fazer algo sobre o limitado até que ele comece, né? Então eu vejo que sinergia é o que mais manda nessa coleção, né? Eu acho que é meio óbvio isso, né? Até pelas habilidades, né? Pelas mecânicas que surgiram. Marcadores de óleo, marcadores de veneno, né? Com o corrompido e o próprio tóxico, né? Então é uma edição que você consegue sim surfar dentro da sinergia e vencer bombas, porque nem sempre elas vão conseguir oferecer essas condições de vitória, né? Até porque marcadores de veneno, você diminui pela metade a vida do seu oponente, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, pensar que essa é uma forma interessante de começar, né? Esse limitado, né? Esses primeiros dias de draft e tudo mais, até no próprio pré-release, né? Durante o próximo final de semana, você usar isso como referência para conseguir aí ter um bom resultado, ou pelo menos um resultado decente aí dentro da sua sorte da pool.
É isso aí. Vamos também ficar de olho na história, porque aqui a gente tem uma lista de polinautas completados, né? Então, eles estão perdidos para os vilões do multiverso, né? Luca, Nahiri, Jace, Vraska, né? Todos eles perdidos. Tem mais aqui também. E acho que vai ter algum tipo de volta no tempo, cura para o óleo, algo assim que vai trazê-los de volta. Senão a gente praticamente perdeu para sempre esses caras, né?
Só para situar vocês também, a gente conversou com o Sais para ele trazer, né, esse resumo aí do lore. Ele tá
já
com
acabou
alguns...
o lore? Ele?
Já acabou. Ele tá com alguns problemas pessoais, não conseguiu participar esse dia, mas a gente ainda tá devendo trazer ele para conversar sobre isso aí. Mas o que você falou é importante. Foi revelado na história, aparece a Melira, né, no lore, e ela diz que é possível reverter, sim, a firexianização completamente, né? O que ela disse é que, dependendo do nível que isso alcançou, pode ser que hajam sequelas que ela não vai conseguir resolver, né? Então depende muito de como isso evoluiu, né? Por exemplo, para quem já viu a história, tem uma cena em que o Ajani luta com a Elspeth, e ele já ele tem uma carta, né, com essa luta, e ele já tá com aquelas placas de porcelana igual da Elechnorn, né? Então, possivelmente, ele é uma pessoa que não deve voltar a ter uma vida entre os seres do... Voltar, né, pro lado do bem aí. Ele é um cara que eu acho que já foi.
Ok.
Mas eu acho que é interessante a gente pensar nesse ponto, como é que isso vai acontecer. Eu não acredito em volta do tempo, né? Mas eu acredito que algo vai acontecer. Assim, o meu sentimento é: não vai haver vitória, né? Não vai ter uma... Nós passamos do ponto onde o quem está lutando contra a Phyrexia vai vencer, sabe? Eu acho que por mais que Phyrexia caia, eu acho que não dá para dizer que vai ser uma vitória. Eu acho que a gente vai perder muito para que Phyrexia perca, sabe? Mas eu não acho que... Não dá para a gente chamar de uma vitória, sabe? Eu não vejo que vai ter um estalo do Thanos que vai reverter a situação, sabe? Eu acho que, tipo, vai ser pior do que a gente teve a Era Glacial na época do Urza, sabe? As consequências vão ser maiores.
Tá. Deixa eu nerdalizar um pouco aqui. O estalo não foi do Thanos que reverteu, foi do Homem de Ferro no
Perdão,
filme. Mas nos quadrinhos ele nem chega perto da manopla, tá? Quem reverteu tudo foi a Gamora, quando ela roubou a... Não, foi a Nébula. Nébula? Né? Foi a Nébula que reverteu tudo quando ela pegou a manopla. Pra quem quiser ler aí o quadrinho da Desafio Infinito. Nerdolizou total, né?
Não, sim. Alguns erros conceituais, mas acho que deu pra entender, sabe? Então, assim, eu acho que... até porque eu não li, tá? Então, eu só acompanho por... não li os quadrinhos, é pelos filmes e por ler o que as histórias... O que aconteceu nas histórias.
Eu acho que o Adam Warlock também reverte nos quadrinhos seguintes. Mas aí vira palhaçada, né? O Jim Starlin saiu do controle aí. Mas,
o Adam Warlock é um cara... Ele é meio fora de controle, né? Ele é um cara meio...
O Jim Starlin escreve sobre ele ainda, pior ainda. Ele exagera um pouquinho no que ele pode fazer. Mas vamos lá. Então é isso, né, meu caro Matheus? Vamos jogar com os vilões. Provavelmente na próxima coleção também, né? E vamos ver o que dá. Aí, boa sorte para todo mundo que for jogar o pré-release, abrir coisinhas caras também e pagar de volta o que foi investido.
Pelo menos sair no 0x0 já tá bom, né?
Tá.
Boa sorte para todo mundo aí no pré-release. Vou tentar jogar em loja. Eu tô meio ausente de lojas aí.
Que dia é o pré-release especificamente?
E 3, 4 e 5.
Tá? 3, 4 e 5, tá? É o próximo fim de semana, né?
Isso.
E quanto que tá ele?
Cara, no geral tá entre 160 e 190. Não tá barato, né? Mas tá bem parecido com os últimos dois pré-releases aí. Então não tivemos tantas alterações aí.
Tem alguma gimmick especial nesse? Tipo, escolher tem um booster especial de alguma cor? Não, né?
Não tem escolha nenhuma. Não precisa escolher entre Mirranianos e Phyrexianos.
E a premiação tá em 7 booster ou em booster
Sim.
de draft?
Não, em 7 booster também.
7 booster. Show. Tá bom. 160 e 170, né?
Lembrando que One também tem os Jumpstart Boosters, né? Então, possivelmente, lojas também vão querer fazer eventos de pré-lançamento utilizando essa ideia de jogo, tá? Então, se às vezes você não quiser gastar tudo, não quiser gastar esse valor com um pré-release convencional, você pode fazer um pré-release via Jumpstart, né? Também é uma opção que algumas lojas estão oferecendo. Você vai gastar aí metade do valor, provavelmente, porém vai abrir só dois boosters, mas assim, você não tem toda aquela dinâmica de montagem de deck, etc, etc.
É que chupeta é mais barato que o pacote inteiro, né, normalmente.
Sim. A prévia aí entre R$35 e R$40 o booster de Jumpstart.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Muito bem, nós vivemos para ver Phyrexia três vezes, hein, cara? Começamos com Phyrexia, depois lá no meio do caminho, Phyrexia de novo, né? Wormcoil promo de pré-release e tal, puta coleção. E agora estamos voltando para Phyrexia, né? Terceira vez. Bom, eles são bons antagonistas aqui da história
sim,
do Magic.
Sim.
Mas a frase da semana vem do Eli, né? Já tô acusando aqui, não vou dizer nem aleatório. Eli, você falou, ó, eu me peguei um dia lendo assim. Eu começo lendo obrigado pela ajuda e termino lendo não é 23 centímetros, é 30 centímetros. Até é melhor... pra dar contexto, é melhor não dar.
Não, é melhor não, deixa assim tá mesmo, bom. Deixa no ar, né?
As coisas que rolam nesse grupo aí de apoiadores.
É, o negócio é... O que eu posso falar é deixa abaixo que... Tá deixa, cada um interpreta como quiser, acho que é melhor. Tá. Mas sim, isso aconteceu, tá, gente? Eu comecei a ler X mensagens não lidas, aí eu comecei a ler, obrigado pela ajuda, que eu tinha respondido alguma coisa, e quando eu chego no final, é isso aí.
Cara, tá realmente me incomodando não conseguir acompanhar o grupo como eu acompanhava antes, cara, porque eu sei que tem uns papos muito legais ali.
Tem. Não é só a parte de diversão, porque que realmente tem sido cada vez mais, mas tem sido bem saudável nesse momento.
E a resposta do quiz da semana, ele é Library, né? Biblioteca de Alexandria, Bazar de Bagdá e Cidade de Bronze aparecerão pela primeira vez em qual coleção e em qual raridade?
Acho que elas eram raras, eu acho.
De qual coleção?
Agora, qual coleção você me pegou? Não, a coleção eu não lembro.
Pô, Bazar de Bagdá, essa é fácil.
É a do... Ai, caramba. É que tem as histórias lá? Como é que é?
Mil e Uma Noites.
É que tem essa.
Arabian Nights. Então, todas essas três, elas eram incomuns em Arabian Nights.
Incomuns.
Mas é aquele tipo de incomum que é a incomum mais difícil de encontrar.
É aquele negócio de C1, R1, não sei o que, C2.
Tá. Arabian Nights tinha cartas raras, tá? Cartas raras ruins, como Aladdin, tá? Uhum. Como Cimitarra Dançante, tá? Mas essas cartas, que hoje são as mais caras, elas são... elas eram incomuns, tá? Mas aquela incomum mais difícil.
Mas quem curioso, que quer descartar, né, três cartas, né? Pra que isso vai servir isso?
Porcaria, né? Quem que quer pagar um de vida pra tirar mana de qualquer cor?
Então, coisa horrível. Pra que você vai querer comprar uma carta se você já tem 7 na mão?
É muito melhor Cimitarra Dançante, porque é uma 1-5 voar por 4 manas.
Então, olha aqui, você mata o cara.
E 20 você pode turnos, colocar em qualquer mata. Deck. É? Então. Qualquer artefato.
Quem diria como o Magic mudou, né?
Nossa... Imagina, quem na época pensou assim deve ter morrido de arrependimento, né? Uma library hoje, cara, tá $1,600. Se você conseguir encontrar, né? É muito difícil. Sim. Ela só joga vintage, né? Nem legal em Commander. Mas e vintage cubo, né? Mas é uma baita carta, né? A arte também icônica e tal, super colecionável e tal. Mas, enfim, é apenas uma incomum lá na época. Bom, é isso. Quem quiser, fala com a gente. Estamos aí nas redes sociais. Espero que o pessoal tenha gostado. Semana que vem tem mais, né? E boa sorte no pré-release aí pra tu.
Lembrando aí do código Ractus da Liga Magic, comprando acima de R$100 no Marketplace, você concorre em dobro, né? Os seus cupons aí do sorteio mensal. Em janeiro, nós estamos acabando janeiro, né? Mas você ainda pode concorrer ainda a... Esse mês são 70 sorteios, que são kit de pré-release de Firexia Tudo Será Um. Né, entre os outros das outras ligas, tá? Seis boosters e uma promo aí. Dá para fazer seu pré-release entre amigos aí, ou simplesmente só abrir um produtinho aí, que sempre é bom abrir pacotinhos.
Boa, Eli. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Valeu, galera. Abraço, MP. Até semana que vem.